Ora, muito boa tarde e queria agradecer a presença dos representantes da Associação Sindical dos Conservadores de Registro, Dr. Virgílio Machado e Dr. Isabel Maria Carlos. Nós estamos a proceder a um conjunto de audições já em sede de especialidade da proposta de lei e do projeto de lei que foram aprovados e que desceram a este grupo de trabalho. E de facto, estamos interessados em ouvir um conjunto de entidades e de pessoas e de especialistas que possam contribuir com críticas e com sugestões para cada um destes textos que foram apresentados. E nesse sentido, também para garantir alguma celeridade no processo, embora obviamente sem atropelar uma discussão franca, aquilo que temos vindo a solicitar são intervenções iniciais dos convidados e das convidadas, digamos, 10 a 15 minutos, se for possível, no conjunto, se for possível, seguido de uma ronda de perguntas e de respostas, e depois veremos onde nos conduz o debate, sabendo que depois temos outras pessoas para ouvir, mas enfim, eu também fui um pouco arriscado na marcação dos tempos, mas na medida do possível tentaremos fazer assim. Portanto, dou-vos a palavra.
O nosso contributo vai nessa medida e eu sou o Presidente da Assembleia Geral e convidei a nossa colega especialista em Registro Civil, a Dra. Isabel Carlos, que fez uma apreciação crítica, portanto, ao projeto e que irá falar então sobre alguns aspectos que nos parecem que podem ser melhorados. Portanto, dou aqui a palavra de imediato à Dra. Isabel Carlos que irá falar sobre isso.
Da análise do diploma, vamos começar se calhar aqui pela presidência do Conselho de Ministros que nos chegou, algumas dúvidas e algumas questões. Achamos que este processo, na sequência daquilo que tem acontecido com outros diplomas, devia de ser um processo da competência exclusiva do conservador de registro civil, até porque é um processo que vem desjudicializado e todos os que têm vindo têm sido nesse sentido, ou seja, apenas os conservadores devem decidir estes processos e, portanto, teria que ser criada a norma, tal como foi criada para os outros processos, a dizer que estes processos são da competência exclusiva, ou seja, não entra em substituição legal no caso de falta os ajudantes ou oficiais, os ajudantes escriturais ou oficiais de registro. Passando à análise depois do...
Se me permite, vamos conversando. Esta questão da competência exclusiva do conservador já acontece, por exemplo, para a dispensa do prazo interno nupcial e para outros processos.
Divórcio, por mútuo consentimento, separação, homologação, reconciliação de cônjuge, prestação de alimentos a fins maiores.
São questões jurídicas que devem ser.
São os processos que foram desjudicializados no âmbito do. E que têm vindo para o Registro Civil, que estão no Decreto-Lei 272, e todos eles vêm na sequência. Quando vêm para a competência exclusiva do conservador. Depois, analisando aqui o diploma, relativamente ao artigo 3º do pedido de instrução, à linha A, nós temos aqui uma proposta relativamente, também na sequência daquilo que é historicamente no registro civil e que se faz, em vez de ser só requerimento, poder ser também feito por pedido verbal, ou seja, a pessoa poder dirigir-se à conservatória e fazer esse pedido verbalmente, e depois nós, na conservatória, redigirmos o requerimento, não estarmos aqui a exigir uma forma escrita, solene, até porque já é assim nos outros processos de registro civil, é por requerimento ou por pedido verbal, e depois nós redigimos o documento. Quanto à linha B, temos também aqui uma dúvida, e esta é importante. Parece-nos que havia de ficar com maior precisão que documento é este. Ficamos aqui quando dizem que é clínica multidisciplinar de sexologia, clínica, estabelecimento de saúde público ou privado, nacional ou estrangeiro, não sabemos quem são estes profissionais, na sequência de um processo que temos no Código de Registro Civil, que é a dispensa de prazo interno especial, o legislador foi muito preciso, disse ao conservador que era médico ginecologista obstetra, e eu acho que devia ficar esclarecido quem são estes médicos, para não haver dúvidas. Podemos também ter aqui alguma dúvida relativamente aos documentos que vêm do estrangeiro, que clínicas são estas, quem são realmente os técnicos que nos podem dizer que está satisfeita esta condição, para não haver dúvidas de interpretação, é nesse sentido, para não termos interpretações diversas de quem é que são os médicos e depois entendermos uns de uma maneira, outros de outra. Portanto, eu acho que deveria ficar explícito quem são estes médicos, quem passa estas declarações. Depois temos aqui uma questão relativamente ao pedido de instrução, a necessidade do registro criminal. Ou seja, no processo de alteração de nome, e aqui também temos, no fundo, imbuída uma alteração de nome na sequência da alteração do sexo, nós, para os maiores de 16 anos, nos termos do Código de Registro Civil, pedimos, está na lei, que é preciso juntar o registro criminal. E porquê? Porque se entende que podemos ter aqui, para os maiores de 16 anos, alguma responsabilidade criminal, e portanto que estejamos aqui com uma alteração de sexo e com uma alteração de nome que possa pôr em causa por vezes razões de ordem criminal nos processos ou que tenha a ver com esta questão, e nós já temos isto nos processos de alteração de nome em que é exigido este documento.
Aqui parece que há uma razão acrescida para exigir o registro criminal, não é? Porque não só altera o nome como altera a pessoa toda. Parece-nos
que é isso.
Se há razões para um lado, também vê-se que aqui as razões são acrescidas, não é?
Temos alteração de nome e temos alteração de sexo. E, portanto, se no caso da alteração de nome temos o registro criminal, se calhar fazia sentido também exigir para os maiores de 16 anos o registro criminal. Passando para o artigo 4, temos aqui duas questões na linha A. A ficar esta formulação que está aqui, não pode ficar quando está decidir favoravelmente o pedido e realizar o respectivo averbamento nos termos do artigo 73 do Código de Registro Civil, e tem ou, não pode ser ou, tem que ser e, porque primeiro na linha A do artigo 4 tem, portanto, nos termos do artigo 73 do Código de Registro Civil, ou se for o caso o novo registro, não é ou, é e, porque primeiro faz o averbamento e depois pede-se o novo registro. A técnica é sempre por averbamento e é o averbamento que faz disputar o novo registro. A forma de levar alterações ao assento de nascimento é sempre por averbamento. Só na sequência do averbamento é que nós podemos fazer o novo registro.
Se não parecia que se podia escolher o averbamento ou assento, e não pode ser.
Não pode. Por outro lado, achamos que a formulação da linha devia de ser decidir favoravelmente o pedido. Não tínhamos que acrescentar tudo o resto, uma vez que é supérfluo, porque nós já temos no artigo 73 a dizer que, na sequência do pedido, fazemos averbamento ao assento de nascimento. E, portanto, não precisaríamos estar outra vez aqui a escrever.
Ficava muito mais claro. Muito mais
ficava curto. Mais claro, ficava mais curto. Para nós é, no fundo, supérfluo esta indicação. A linha C, propomos também aqui uma alteração, que era rejeitar o pedido quando, na análise deste e dos documentos, o conservador conclua pela inviabilidade do pedido. Achamos que, do ponto de vista jurídico, ficava melhor.
Portanto, ficaria rejeitar o pedido quando, na análise deste e dos documentos apresentados, o conservador conclua pela inviabilidade do pedido.
Sim.
Parece-me
melhor. É quando dá análise do processo e dos documentos. Depois, passando para as alterações do Código de Registro Civil, o artigo 68, a mudança do sexo e a consequente alteração do nome próprio não são averbadas oficiosamente a nenhum assento. Não precisava, é supérfluo, nós só fazemos averbamentos ao assento de nascimento do próprio. E portanto não fazemos oficiosos,
já é resulta da lei,
não precisa estar aqui. Artigo 69, na alínea B, sempre, nós não utilizamos em, na técnica registral e legislativa, funcionário do registro, dizemos que é oficial do registro civil. É assim que está identificado no Código de Registro Civil em todos os diplomas, é oficial do registro civil. Depois temos a mesma no artigo 70, na linha I também aparece funcionário do registro, nós entendemos que é oficial do registro. No 104 não temos nada, pois temos no artigo 123, no número 1, o estabelecimento da filiação, a alteração do nome consequente, a mudança de sexo e, em consequência, a alteração do nome próprio.
E a consequente
alteração do nome próprio. Peço desculpa.
Aí faltava a alteração, se lá doer.
Sim, só tem. E em consequência de nome próprio.
O que se quis dizer, pensamos nós,
que é a consequente alteração do nome. Portanto, é a mudança do sexo e a consequente alteração do nome é que levam a que se faça o novo registro. Depois temos aqui uma dúvida profunda do 214, para nós é importante, que é dos assentos, só podem ser passadas certidões de cópia integral ou fotocópias a requerimento dos próprios, dos seus herdeiros, das autoridades judiciais ou policiais, para efeitos de investigação ou instrução criminal. E depois o 6 diz que as autoridades judiciais ou policiais e o IRN podem sempre requerer certidão de qualquer registro, excetuados os casos previstos no número 3. Nós achamos que não deve, ou seja, temos aqui questões que têm a ver com as ações cíveis. Pode ser possível que na sequência de uma ação cível seja necessário fazer a junção de um assento. E, portanto, limitar apenas as autoridades para efeitos de investigação ou instrução criminal pode ser limitativo da investigação num processo de outra natureza cível, por exemplo. E, portanto, achamos que, nesse ponto de vista...
Também, considerando as entidades que são... IRN,
exatamente.
Que
é IRN...
IRN tem sempre acesso
a... E as autoridades judiciais ou policiais. Podemos estar no âmbito de processos em que seja necessário fazer a prova da mudança de sexo, até pelas consequências que isso vai ter em termos registrais, por exemplo, de prédios, de bens.
Um ator começou com o nome de um homem e depois mudou o sexo.
Pode na sequência de uma ação.
É limitativo não ter acesso à base de dados do juiz para efeitos
civis. Não poder pedir certidão para efeitos judiciais.
Para efeitos cíveis. Parece-nos.
Relativamente às taxas, presumo que haja alteração ao regulamento emolumentar decorrente para este processo.
O sítio próprio
não será aqui, será no regulamento emolumentar. Aplicação na lei do tempo. Temos uma questão que acho que deveria ficar esclarecida, que é o que fazer às ações que estão pendentes nos tribunais iniciadas e não transitadas em julgado. Ou seja, devia ficar esclarecido que essas ações... seriam com o pedido na conservatória apresentadas no tribunal e os senhores juízes declaravam a inutilidade da lide ou a superveniência da lide e depois nós faríamos o processo, porque pode-se pôr aqui a causa, depois o problema se o conservador sabe se a ação está a correr, se depois aceita a ação na conservatória, portanto acho que ficaria...
Podemos querer ver duas decisões, pois, diz que não, mas na conservatória já está alterada.
Talvez esclarecer que com a propositura da ação seria apresentada ao tribunal
com a propositura do requerimento
na conservatória
essa prova ao juiz e o juiz parava nisso.
Exatamente.
Perfeito.
Era isso. Perfeito. Acho que é isso.
Os juízes ficavam contentes porque deixavam ter menos de trabalho e ficava só uma decisão que era do juiz.
Porque a outra hipótese era trazer tudo, mandar tudo para os conservatórios, mas isso, do ponto de vista funcional, não faz sentido.
Não vale a pena.
Estar a mandar requerimento.
Desculpa, por interromper. O interessado vai junto do tribunal onde propôs a ação com cópia do pedido.
Sim, sim.
E o juiz
já está a correr no conservatório. É o que faz sentido, do ponto de vista até funcional, acho que é mais. Não, nos tribunais. O número 2 não faz sentido porque também não há pendência.
No registro
é que não há. O número 2 não faz sentido, nós não temos pendentes nas conservatórias. Nunca foi proposta nenhuma ação.
O número 2?
Nem nenhum pedido.
Esse é que tem que sair,
porque não há, efetivamente.
Isabel, temos isto aqui que não falámos. Maiores, menores?
Não, isto está bem. Está
bem?
Está
bem.
Okay,
está
bem. Acho que está. Qual é que é o artigo? Eu vi isso. É o...
O artigo 68. 68.4. Como é que isto aqui é vermelho, percebes? São reparos.
Aos assentos de nascimento dos filhos maiores de pessoa que mudou de sexo, a requerimento dos seus representantes.
Não são os maiores, não é menores aqui.
Não é maiores, porque os menores não podes averbar a mudança de sexo, podem não querer. Não é? É aos maiores a requerimento destes. Aos ascendentes.
Não tem legais, os maiores não têm planos legais.
Mas não está aí, isso não está correto a vermelho delas. O delas é que não está correto.
Ah.
Aos assentos de nascimento de filhos maiores, pessoa que mudou do sexo a requerimento daqueles. Está correto, isso é que não está. Tá, era aqui uma questão que nós estávamos a ver.
Estas são as nossas questões em termos de...
Muitíssimo obrigado, sobretudo pelo lado bem prático das mesmas. Eu passava a palavra aos deputados que decidem intervir. Deputada Francisca Almeida, PSD.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer, e aqui reitero as palavras do Sr. Presidente, os contributos, sobretudo práticos e eminentemente práticos, que aqui nos trouxeram. Portanto, agradecer a presença da Associação Sindical dos Conservadores. Quanto a nós, Partido Social Democrata, há aqui uma questão que nos preocupa e que, de alguma forma, foi aflorada na intervenção que aqui fizeram e que tem que ver justamente com a amplitude do número 3, a linha B. Quando se fala num relatório elaborado por uma clínica multidisciplinar e, mais a mais, quando se abre a possibilidade de ser apresentado um relatório de um estabelecimento público ou privado estrangeiro. E aquilo que eu perguntava é que, como todos sabemos, sobretudo aqueles que são juristas, o registro tem uma natureza pública e tem uma natureza garantística do próprio Estado de Direito e destina-se a testar situações que são verdadeiras. Portanto, o objetivo do registro é testar, na verdade, a verdade das coisas e a verdade dos factos. Ora, aquilo que tememos é que o conservador, no momento em que lhe é presente um documento, um relatório desta natureza, possa não estar em condições, não se sentir suficientemente respaldado nesse documento para atestar a veracidade de um facto, na medida em que não está de nenhuma forma densificado na linha B do número 3, que requisitos é que esse relatório tem que ter, quem é que tem que o emitir, se for estrangeiro, se reporta a clínicas acreditadas de alguma forma ou se reporta a qualquer uma, que especialidades, no caso de estabelecimentos estrangeiros, é que têm que estar aqui incluídas, porque, enfim, sexologia clínica, não está aqui especificado qual é que é a composição da equipa e qual é que é no estrangeiro e qual é que é cá. E, portanto, esta é uma preocupação que, de resto, manifestamos em sede do debate que teve lugar no plenário e que nos preocupa, sobretudo, queremos, no fundo, perceber um bocadinho a sensibilidade. E até foi por isso que requeremos aqui a vinda da associação, perceber um bocadinho do lado dos conservadores, que no fundo são quem vai aplicar a lei, se sentem suficientemente confortáveis com aquilo que aqui está. Já percebemos que não, mas de facto o que é que faltaria, porque, e gostava que também um bocadinho que explicassem um bocadinho qual é que é, até porque isto depois fica tudo gravado e para podermos depois trabalhar sobre aquilo que aqui nos trazem, qual é que é a natureza do registro nas circunstância de destinar a testar a veracidade dos factos e de que forma é que isso pode ser deturpado caso seja presente ao conservador um documento que, em relação ao qual ele tenha dúvidas, mas que depois o texto da proposta de lei também não lhe permite, não lhe dá nenhuma saída para suscitar esclarecimentos, tanto mais que se tratar de um relatório que vem do estrangeiro, esses esclarecimentos ainda são mais complicados. Portanto, a minha questão prendia sobretudo com isto. Muito obrigada.
Eu dei-lhe um exemplo de um processo que nós temos hoje, que é o processo da dispensa de prazo internupcial,
que é um dos processos que vieram de judicializados e que nós temos, em que diminuímos o prazo internupcial para casamento na mulher de 360 para 180. E o legislador foi claro quanto a isso. Disse médico, ginecologista, obstetra, que declara que não está grávida. Portanto, é o médico que declara que a senhora não está grávida. Com base nesta declaração, o conservador faz o processo de dispensa de prazo internupcial. O que nós achamos aqui, na sequência daquilo que foi dito, é que deve ficar claro para nós conservadores, quando me apresentam um documento para eu fazer um processo destes, qual é a especialidade que atesta, que médicos é que atestam, para não haver dúvidas nenhumas na interpretação. Ou seja, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico ginecologista, pode ser um médico de uma especialidade, as clínicas estrangeiras. Quem é que depois diz que aquela clínica é reconhecida? Vai à Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos reconhece, portanto, a legitimidade para passar uma declaração? É isso, no fundo, que nós... Podia ser por aí. Portanto, no fundo, o que nós não queremos é dúvidas acerca de que é alguém com competência que nos vai prestar a declaração. Se a declaração depois é verdadeira ou é falsa, isso já é outra questão, não é isso que está em causa, não é? Agora, tal como é no outro processo, nós juntamos a declaração ao processo e decidimos com base nela. E, portanto, é isso, não haver dúvidas quanto à entidade que é competente.
De facto, como está aqui no projeto, uma clínica multidisciplinar de sexologia, para nós, é algo vago. Quem, nenhum conservador, se ele disse assim, ia decretar a mudança de sexo. Porque temos dúvidas, se esta entidade tem legitimidade para isto, não tem legitimidade, está acreditada, não está acreditada, é no estrangeiro, é em Portugal, é psiquiatra, quer dizer, tem que haver aqui algo que ajude o conservador a decidir. E por outro lado, respondendo à segunda questão da senhora deputada, o valor do registro civil, pois há um princípio, que é o princípio da atendibilidade, que está no artigo 2º do Código do Registro Civil, que ao fim e ao cabo nos diz isto, que os factos deste registro só podem ser invocados se estiverem registados. Isto é, pode haver um casamento, mas se o casamento não estiver registado, não há casamento, não se pode invocar. E aqui é a mesma coisa. Quer dizer, ao fim e ao cabo, quando se dizia o rigor, a garantia, a segurança, a certeza, isto é transversal a qualquer sistema de registro, cordial, comercial, mas eu diria, sobretudo no registro civil, que a prova que resulta do registro civil é uma prova mais ampla que a prova que resulta dos documentos autênticos. Os autores chamam-nos de uma prova pleníssima, não é?
E até porque, como diz o artigo 3º, o que for provado, que estiver registado, e os factos sujeitos obrigatoriamente a registro, só podem ser elidida por ações de Estado, e portanto, realmente, não há prova em contrário, não é?
Por isso, portanto, o rigor aqui tem que ser maior.
O rigor aqui...
Estamos a tratar de pessoas, não é?
Acho que sim, são factos sujeitos a registro, nomeadamente... Tem a ver com a identidade das pessoas.
Agora, poderia passar, por exemplo, a acreditação, chamemos assim, das clínicas estrangeiras, por um reconhecimento da Ordem dos Médicos aqui em Portugal? Seria, eventualmente?
Eu aqui interviria só para dizer que provavelmente este assunto vai ser esclarecido também com o representante da Ordem dos Médicos e com alguns dos médicos que estão envolvidos nas atuais equipas multidisciplinares. Ou seja, há também que ter um certo cuidado para não legislarmos excessivamente, porque efetivamente estas equipas multidisciplinares de sexologia já existem e já funcionam hoje, e a sua composição é definida, creio eu, pela própria Ordem dos Médicos. Portanto,
já pode haver instrumentos para nós.
Exato, há uma série de regras que estão estabelecidas pela própria Ordem dos Médicos. E por isso é que também algumas destas propostas, nomeadamente a proposta de lei do Governo, e aqui falo mais talvez como deputado do Partido Socialista, justamente não explicita isso, porque tudo isso pode ser remetido para as regras da Ordem dos Médicos. A não ser que, evidentemente, se queira transpor tudo isso para a lei, quer dizer, e fazer uma espécie de repetição. Bom, veremos isso, porque isso de facto é uma questão técnica importante e não tem um problema político implícito. Pronto. Já a questão... Exato. Exato. Já a questão das clínicas estrangeiras é diferente, de facto, e vai ser levantada, porque foi nos pareceres que nos foram enviados por escrito, por muitos dos médicos acusados por alguns de algum corporativismo português e tal, e uma certa desconfiança em relação a práticas estrangeiras, mas com alguma razão, e isso é relativamente, creio que é resolúvel, justamente através da certificação pela Ordem dos Médicos, de que aquela... Ou por uma equipa multidisciplinar de sexologia clínica portuguesa que avaliza aquela clínica estrangeira, porque conhecem o meio, desde que respeitem os tais critérios internacionais. Bom, mas veremos isso. Queria fazer mais uma pergunta. Depois da sua...
E que tem que ver com o seguinte, isto, enfim, foi uma, é uma dúvida que se coloca e que eu acho que é legítima que se pergunte, e que tem que ver com o seguinte, esta proposta de lei do Governo basta-se com, o, no fundo, o diagnóstico da perturbação de identidade de género, feito por uma equipa disciplinar, multidisciplinar, etc., mas com o diagnóstico. E há alguns parceiros que nos chegaram aqui à Comissão, dizem-nos que, ressalvados os casos em que há, enfim, uma automedicação hormonal por parte dos próprios, só depois do diagnóstico é que se inicia o tratamento, o que significa que, na prática, poderá não surgir, mas também pode surgir alguém que, com uma aparência de homem, se apresente no registro com um diagnóstico pedindo-lhe que lhe seja averbado o assento de nascimento como sendo mulher e aparentando-se perante os outros e perante a sociedade como sendo um homem. E eu perguntava de que forma é que o registro, tendo a natureza que tem, se compadece com esta situação. No fundo,
não
é um bocadinho
assim. Se compadece hoje com essa situação. Já temos muitas situações em que, efetivamente, a pessoa que nos aparece à frente não é sequer aquela que está registada. E, portanto, o registro tem a força probatória de é aquela, foi aquela que foi declarada. Quanto ao resto, quanto à necessidade de compatibilizar o que está no registro com a pessoa que está à nossa frente, já nós vivemos hoje, porque eu posso lhe dizer, por exemplo, que sou conservadora e já me aconteceu ter um documento de identificação de uma pessoa masculina e não estar à frente de uma pessoa que era... pronto, é isto, é a vida que... Portanto, pronto, claro que...
É como nacional português, não falar português.
Estas contingências, o registro não vai.
Só um esclarecimento, eu também queria agradecer os contributos, não vamos, temos mais audições também para fazer, mas acho que o vosso contributo foi de extrema utilidade, porque foi muito concreto e tecnicamente importante. Eu gostava de perceber melhor a importância de ser só o conservador. Não gostava de perceber exatamente porque é que isso é importante. Entretanto, gostava que me explicassem porque é que também consideram que é importante, que é restritivo o facto dos assentos só poderem ser requeridos pelos próprios ou em caso para efeitos de investigação ou instrução criminal, porque a proteção da a possibilidade da pessoa não ser, enfim, poder assumir plenamente a sua nova identidade sem, e a partir daí ser, ter o seu novo nome, o seu novo registro, restringindo ao máximo as situações em que outros podem ter acesso a esse registro, até porque o acesso a esse registro pode ser de facto uma fonte de discriminação, uma fonte de, nas mais variadas situações. Também gostava de perceber, porque para mim é muito importante que seja restringido ao máximo o acesso ao processo anterior. Portanto, gostava de me sentir muito seguro para poder defender que deve ser mais do que isto. Essencialmente era isso. Não se pronunciaram sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Mas podemos pronunciar.
Mas, se tiverem, mas não, se tiverem algum não. comentário também que seja diferente daquele que fizeram em relação a estas questões, algumas delas serão aplicáveis também ao projeto, mas se tiverem alguma coisa que achem particularmente importante, também estejam à vontade.
Sobre o caráter, vamos então por partes. O caráter, vamos começar por o caráter secreto e depois terminamos com o facto de perceber porque é que nós achamos que é um processo privativo de conservador e não deve ser alargado aos funcionários, oficiais de registro que estão connosco nos conservatórios. Relativamente ao caráter secreto, e para lhe tentar explicar porque é que nós achamos, ele fica na mesma restrito, porque apenas as autoridades judiciais, no âmbito do exercício das suas funções, é que acedem ao assento. é um facto que a pessoa, quando muda de sexo, é uma pessoa diferente a partir daquele momento, mas não deixa de ser verdade que aquela pessoa pode ter 50 anos e pode ter, durante os anos todos que tiveram para trás, ter uma vida que tem jurídica, comprou, vendeu, é titular de bens móveis, é a mesma pessoa, é exatamente, não, é a mesma pessoa, por isso mesmo é que, repare numa coisa, vamos ver o caso de um imóvel. Eu comprei um imóvel, registei com o nome de António e amanhã vou à conservatória e preciso de mudar para Maria. Se é a mesma pessoa, eu não preciso apresentar nenhum título para fazer aquela transmissão. Eu preciso, não houve transmissão. Eu preciso é que no registro predial me atualizem os dados. Ora, se o conservador do registro predial não acede à base de dados porque o registro é secreto, como é que ele faz a prova de que aquela pessoa que está ali é aquela outra pessoa que está aqui?
Mas não pode haver um mecanismo em que, no momento em que é alterado o registro de sexo e de nome, automaticamente o Estado faz circular essa informação a dizer todos os documentos de registro predial de finanças de segurança...
Isso, isso era o ideal.
No campo das ideias
era ótimo.
Isso será possível, mas isso...
Mas não é no momento ideal com as aplicações que temos.
As plataformas informáticas não estão preparadas.
Não estão preparadas.
E até corrigimos o risco de avarbar aqui, atualizar aqui e deixar de acusar a colar. Quer dizer, isso é... Não é verdade? Já agora, se me permite...
Mas, portanto, é inexecuível que seja o, digamos...
Neste momento, em estado de... No estado em que temos as aplicações informáticas, não temos ainda uma plataforma no estado que nos permita dizer assim, a partir daqui, do registro de nascimento, nós conseguimos comunicar às instituições, aos organismos públicos todos,
a decorrente
dessa alteração. Há de ser o particular que há, de alguma forma, ter que fazer as modificações que tenham inerentes à alteração.
Se é sócio do Porto, ir também alterar, por exemplo, ou vice-versa.
Mas alguns desses serviços estão profundamente cruzados. Quando nós agora estamos a discutir a questão das prestações sociais e muitos desses dados estão cruzados.
Não há interconexão social, de bases de dados. Não há interconexão de bases de dados.
Dos registros
não. Eu dou-lhe o caso do Nascer Cidadão, por exemplo. Dou-lhe o caso do Nascer Cidadão. O Nascer Cidadão é um projeto que tinha por finalidade que nós possamos, a partir do nascimento, da altura do nascimento, fazer comunicações à segurança social, à saúde e às finanças, e eu posso lhe dizer que estou no projeto há 3 anos e ainda não conseguimos fazer as comunicações automáticas. Portanto, nesse sentido, não estamos ainda no momento ideal em que a gente, a partir do registro de nascimento, possa automaticamente fazer. Para além disso, estas questões têm a ver com... E depois, na parte... processual, como eu lhe disse, eu acho importante que os juízes possam, numa ação civil, por exemplo, fazer prova ou precisarem de ver a... porque não é pelo facto do tribunal vir porque eles hoje acedem à aplicação informática da identificação civil pelo TMNU, portanto não é pelo facto de eles virem que fica posta em causa o caráter secreto do processo. Até porque, como ele está aqui, não vai ser possível emitir certidões, quer do processo, quer da certidão, a não ser a estas pessoas que têm legitimidade, que é ao próprio, aos seus herdeiros ou representantes legais. Penso que é isso.
Não
põe em causa. Já, nós temos essa questão para efeitos de adoção, por exemplo. Nós temos os adotados plenamente, têm segredos de identidade, nós fazemos novos registros, o primitivo nem sequer é cancelado por causa dos impedimentos no âmbito dos processos de casamento, para nós verificarmos os impedimentos, e nós não emitimos certidão se houver segredo quanto aos pais biológicos, segredo de identidade. E, portanto, nós temos isso perfeitamente identificado em termos de registro civil. Não fica por aí posto em causa, no fundo, o caráter secreto do processo. Agora, segunda pergunta. Porque é que nós achamos que é um processo privativo do conservador e não dos oficiais de registro? Exclusivo. É da competência exclusiva, é assim que se diz, competência exclusiva do conservador. Todos os processos que foram desjudicializados vieram com competência exclusiva do conservador.
Desde 95.
Desde 95, 272, todos os processos de divórcio, separação, reconciliação de cônjuge, atribuição de casa de morada de família, todos eles são da competência exclusiva do conservador. Ou seja, eles eram processos judiciais, como é a história diz-nos que este processo é um processo que tem corrido nos tribunais por decisão, não é? Portanto, éramos juiz. Quando passam a vir para as conservatórias, ficam na competência do conservador, que é o licenciado em Direito. Os senhores oficiais de registro notariado não são, não são, alguns deles podem ser licenciados em Direito, mas não são conservadores. E, portanto, a importância do processo indica que seja o conservador que analise os documentos e que possa fazer uma decisão. Até porque desta decisão há recurso para o tribunal. E, portanto, todas estas decisões devem ser feitas por alguém que esteja qualificado e que possa dar a certeza de que aquilo é uma decisão e que é uma decisão que foi tomada.
Por mais simples que seja, que venha a sair a lei, implica sempre um juízo de valor, um juízo jurídico. E esse tem que ser feito por quem é jurista. Porque senão podemos estar a decidir, quem não é jurista olha para os documentos que tem à sua frente, agora muito bem, está tudo bem, decido bem, e afinal havia qualquer coisa que não estava bem. A entidade não era aquela e pode pôr em causa a vida de uma pessoa. E bem basta neste caso tão específico, que já penou tanto e depois ainda vai penar mais por uma má decisão. Depois então é complicado alterar o registro. Princípio da atendibilidade do registro.
Muito bem, temos de facto o bastonário de ordens médicas à espera lá fora e depois a pessoa seguinte. Eu agradeço imenso o vosso contributo e aos meus colegas também, e estou certo que se houver alguma necessidade de algum contacto posterior, ele será feito pelos mesmos.
Tá, obrigado. Boa tarde. Boa tarde.
Muito obrigado. A Ordem dos Médicos seguramente não poderia deixar de corresponder ao convite para dar a sua opinião sobre esta matéria e, portanto, é com muito gosto que aqui estou e agradeço, de facto, esse convite. A matéria em causa tem, a nosso entender, dois aspectos maiores. Um aspecto que é essencialmente um aspecto de cidadania e outro aspecto que é um aspecto clínico. Sobre aspectos de cidadania, naturalmente que a Ordem dos Médicos não deve pronunciar-se na medida em que cada um dos seus dirigentes e dos seus membros terá a sua particular perspectiva e, portanto, deve tentar, quanto muito, contribuir para este debate em termos das matérias de natureza clínica que possam ser úteis para a vossa decisão e a vossa tomada de decisão. Na certeza, porém, e para que seja entendido também em toda a globalidade o que irei dizer, gostaria de explicitar que, em termos pessoais, sou favorável à alteração da legislação. Revejo-me na argumentação da proposta tanto do, da proposta de lei do, do Partido Socialista como do, do, portanto, do Governo como do, do Bloco de Esquerda na sua argumentação, e penso que na realidade o, os cidadãos não devem encontrar entraves para mais aqueles que sejam de estrita, enfim, defesa de valores importantes para a sociedade e do ordenamento social à sua à assunção das suas posições, nomeadamente em matéria sexual. Portanto, neste sentido, daquilo que vou dizer, não seja entendido qualquer posição nem pessoal nem institucional de reserva em relação à promulgação de uma legislação deste teor. Em nosso entender, há uma divergência sobre a qual vale a pena, digamos, expor um pouco mais os... enfim, de termos um pouco mais entre as duas propostas. Enquanto que na proposta do Governo se é claro, dizendo que esta lei pretende regular procedimentos de mudança de sexo e registro civil correspondente à alteração de nome próprio das pessoas a quem seja diagnosticada uma perturbação de identidade do género, também designada como transexualidade, portanto há uma, um diagnóstico clínico que leva a consequências do ponto de vista legal. No projeto do Bloco de Esquerda não é clara esta perspectiva de um diagnóstico prévio, antes pelo contrário, a questão coloca-se muito mais ao nível da decisão individual, e isto leva-nos, tanto numa como noutra, a duas dificuldades. Começando talvez pelo fim, na proposta do, do Bloco de Esquerda, ao não colocar a questão em termos de um diagnóstico de uma determinada patologia que leva a uma determinada ação, e a seguir, ao dizer no seu artigo 104A, alteração do registro do sexo, ponto 2, a alteração do registro do sexo constante no assento de nascimento depende do cumprimento dos seguintes requisitos, cumulativamente, a linha A, que o requerente tenha estado ou esteja há pelo menos um ano em tratamento hormonal destinado a ajustar as suas características físicas às correspondentes ao sexo agora reclamado. Do ponto de vista da ética médica, não é possível, nem é lícito, um médico instituir uma terapêutica que não corresponda ou que provoque uma alteração profunda da homeostasia de um cidadão, de uma pessoa, sem que isso corresponda à procura de uma melhoria clínica perante uma situação. Nesse sentido, esta proposta conduz-nos para nós a uma dificuldade. Ao não encarar como pressuposto um diagnóstico clínico de transexualidade ou disforia do sexo, coloca a possibilidade de um cidadão que não tenha uma... que não, quem não seja identificado essa patologia esteja a sofrer uma terapêutica que à partida é ilícita, porque só pode ser instituída uma terapêutica hormonal desde que haja no pressuposto uma dificuldade, uma patologia. Portanto, isto causa-nos alguns problemas e, portanto, veríamos mais favoravelmente que a correspondente, que a terapêutica fosse entendida como na sequência de um diagnóstico, como acontece na proposta do Governo. Ora bem, a proposta do Governo neste sentido e o entendimento de que há uma patologia prévia, patologia não no sentido, não no sentido, espero que estas minhas palavras não sejam entendidas como qualquer referência a que a orientação sexual tenha na sua base ou na sua subjacente dela qualquer tipo de patologia. Patologia no sentido de haver uma situação clinicamente identificada, que é perturbação de identidade de género ou transexualidade, que conduz a sofrimento e que tem que, portanto, ser e que é merecedora da ação e da médica. Foi isto que levou já há muitos anos, em 1994, a Ordem dos Médicos a alterar o seu código deontológico, consensualizando no seu interior e no sentido médico que há situações que causam sofrimento, que subjaz a essa situação uma patologia de natureza essencialmente de ajustamento psicológico entre uma determinada realidade e as suas manifestações físicas, e como tal, nessas circunstâncias, deve ser possível um ato que é alteração cirúrgica do sexo, que é um ato de amputação, um ato maior que em qualquer caso não seria lícito a um médico se não fosse no sentido de criar uma melhoria. Daí que foi criado no seio da Ordem dos Médicos uma comissão de especialistas, a maior parte da área da psiquiatria, mas também com cirurgiões plásticos, urologistas, no sentido de identificarem todos os casos que lhes sejam colocados, que sejam analisados e que depois seja proposta a viabilidade da realização da cirurgia para mudança de sexo. Isto porque também era entendimento dos psiquiatras, na altura e ainda hoje, de que uma alteração cirúrgica, uma alteração cirúrgica do sexo, que é, para todos os efeitos, uma cirurgia com caráter de irreversibilidade, se não fosse decidida perante uma situação clara em que haja por trás uma transexualidade ou uma perturbação de identidade do género, poderia conduzir aquele que se sujeitava a ela, movido por bases não suficientemente sólidas, mais tarde a uma situação de suicídio, que era relativamente frequente e comum em casos desta natureza. E, portanto, para prevenir esse mal maior, foi entendido que devia ser não uma decisão clínica de um médico ou de uma ou duas pessoas, mas sim devia ser uma situação analisada por uma comissão de peritos que analisasse caso a caso. Isso tem estado a funcionar. Tem estado a funcionar bem. Devo dizer que neste momento não existem atrasos e os processos têm sido despachados com alguma regularidade. E, portanto, nesse sentido, a proposta do Governo merece-nos alguma crítica no artigo 3º, a linha B, dizer: relatório elaborado por equipa clínica multidisciplinar de sexologia clínica em estabelecimento de saúde público ou privado, nacional ou estrangeiro, comprova o diagnóstico por perturbação de identidade do género. Pensamos que, se neste caso se opta claramente pela identificação de uma situação de natureza clínica que é perturbação de identidade do género, o mecanismo devia ser o mesmo, ou seja, não devia ser relevante se a consequência é ou não uma cirurgia. O relevante é o cidadão e a sua postura perante a sociedade, não é se a seguir ele faz cirurgia ou não faz cirurgia, e neste sentido os mecanismos que levam à permissão, digamos, da cirurgia deviam ser os mesmos mecanismos que levariam à permissão da autoridade da alteração, que deve ser simples e eficaz, como aqui depois no ponto de vista legal e no articulado está previsto, da sua adaptação do seu sexo social, digamos assim, à sua identificação pessoal. Neste sentido, em vez de este alargamento de qualquer relatório de uma equipa de sexologia clínica, que nem é algo que seja definitivamente definido, não há uma especialidade de sexologia clínica. Enfim, eu percebo o que é que está aqui entendido, mas materialmente isto não corresponde, digamos, a nada de particularmente concreto. E depois isto resultar de um mero relatório de uma entidade pública ou privada, nacional ou estrangeira, é, digamos, abrir a porta a situações. Depois de uma publicação de uma lei desta natureza, por exemplo, não se percebe como é que este cidadão não seria autorizado a fazer a mudança de sexo cirúrgica imediatamente a seguir. Portanto, se ele tem um relatório de uma entidade privada estrangeira que diz que sim senhor, e ele altera a sua, digamos, identificação perante a sociedade, não se vê que depois possa haver qualquer tipo de entrave que ele faça o ato cirúrgico e que realize o ato cirúrgico. Portanto, temos que definir uma das duas opções, ou entendemos que deve haver esta discricionariedade e aceitamos o risco das consequências de uma cirurgia com alguma, enfim, irreversibilidade, ao conceito de irreversibilidade, e então vamos para um modelo desta natureza e desarmamos, digamos, a comissão de peritos que trabalha em sede de ordens médicas e que passa a ser inútil nessas circunstâncias, ou optamos por manter o mesmo tipo de segurança, e então nessas circunstâncias o articulado da lei devia ser similar àquele em que existe até agora para a mudança cirúrgica do sexo, pressupondo a existência de uma comissão de peritos das várias áreas de especialidade definidas, que dão o seu acordo na identificação, porque a questão que é colocada na cirurgia da alteração do sexo não é o ato técnico de alterar o sexo, que apesar de ter as suas dificuldades é relativamente banal do ponto de vista médico. É a identificação da patologia que permite com segurança dizer que aquele cidadão um dia mais tarde não vai, por exemplo, atentar contra a sua própria vida, que é bastante mais grave do que aquilo que era a situação prévia. Portanto, é o que se nos oferece dizer do ponto de vista médico, é as dificuldades que encontramos nos dois documentos, reiterando que aqui nesse aspecto só me posso pronunciar a título individual, porque, como vos digo, mas não arriscaria a dizer que qualquer um destes projetos é olhado com muito bons olhos pela maioria dos médicos, que têm uma postura nesta matéria muito pouco, digamos, tendente a constranger os direitos de cidadania e de liberdade que hoje caracterizam a sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passar a palavra aos meus colegas, se certamente querem Invertemos a ordem, então.
Eu queria agradecer também, já o deputado Miguel Valde Almeida já o fez, mas também agradecer os comentários que aqui trouxe e, enfim, acho que são importantes para a nossa discussão. Eu gostava só de lhe fazer uma pergunta sobre o que existe hoje. Ou seja, no fundo, quem é que compõe essa comissão de especialista da Ordem dos Médicos? Que especialidades, médicos de que especialidades? Como é que essa comissão é composta, nomeada, etc.? E depois gostava de perceber qual é o papel exatamente que essa comissão tem hoje nos processos de acompanhamento das pessoas transexuais. Essencialmente era isso que eu gostaria de perceber. Sendo também, só um comentário adicional, que a questão das operações, das cirurgias no estrangeiro e do acompanhamento de pessoas no estrangeiro não é uma coisa sobre a qual se vá... que vai passar a acontecer a partir do momento em que houver esta lei. Não é uma coisa comum que já acontece, e ao Bloco de Esquerda chegaram alguns casos de pessoas que, precisamente por entenderem que o processo em Portugal era excessivamente longo e excessivamente difícil, que elas próprias foram fazer esse processo noutros países e que, portanto, depois precisam de ser reconhecidas cá, não tendo sido acompanhadas cá. E, portanto, também gostava de perceber se essas críticas, se, do seu ponto de vista, essas críticas de uma excessiva demora dos processos, de uma excessiva, digamos, de obstáculos sucessivos que as pessoas têm que enfrentar do ponto de vista da sua relação com a Ordem, se isso, pronto, como é que vê essas críticas, se isso faz sentido, se não faz, como é que...
Muito bem, muito obrigado. Eu não trouxe números nem estatística sobre essa matéria, mas poderei fornecer, sei, aliás, qualquer dos seus deputados pode pedir para a Ordem os números e as estatísticas que entenderem, e esta matéria é obviamente e de imediato fornecida, até porque existe. A Comissão de Peritos é enormemente nomeada, ouvidos os colégios das especialidades médicas que estão mais envolvidas nesta matéria, nomeadamente a psiquiatria, que domina largamente a comissão, e também alguém da área da cirurgia plástica, porque tem a ver com a execuibilidade do ato técnico, e também, habitualmente, da urologia, que são as especialidades que estão mais vocacionadas para a realização da cirurgia. Mas, essencialmente, esta comissão é composta por psiquiatras e presidida por um psiquiatra. Eu estava a imaginar que essa seria a pergunta seguinte, mas francamente não me lembro do nome, estou-lhe a ver a cara. É um professor de Santa Maria, mas normalmente, obviamente, são pessoas ligadas a esta problemática. É o professor... não me consigo lembrar, peço desculpa. É, exatamente, é o professor Xavier. É exatamente. Portanto, são pessoas normalmente... são pessoas ligadas a esta matéria. Não, a Ordem dos Médicos não ia buscar pessoas que não estivessem ligadas a isto. Quer dizer, apesar da sexologia não ser identificada como uma área, são normalmente pessoas ligadas a isto, e são psiquiatras ligados à sexologia. Portanto, e que estão habituados a tratar com este tipo de casos, e até normalmente muitas vezes até ligados ao tratamento destes casos em meio hospitalar. Tanto mais que assim é que, até do ponto de vista informal, é tido em atenção os grupos multidisciplinares que envolvem outros profissionais que não os médicos, e, portanto, ao longo dos anos, esta comissão que existe desde 94, penso eu, 94 ou 95, tem sido sempre uma comissão que tem sido constituída pelas pessoas que estão mais ligadas a este tipo de casos. Tem havido críticas sobre as demoras nas tomadas de decisão. De todas as vezes que essas críticas existiram, eu fui, porque isto não é matéria que eu tenha que acompanhar todos os dias, quer dizer, que é uma comissão que funciona, e sempre que fui investigar o que é que se passava, cheguei à conclusão que a crítica era injusta. Portanto, de uma forma geral, são pessoas motivadas, ligadas a este tipo de processo e que rapidamente tratam os processos. Não? Agora, o que acontece muitas vezes é dificuldades desta natureza. Se um ou outro caso é entendido que não cumpre, digamos, os padrões do ponto de vista clínico que leva, digamos, a aceitar a realização da cirurgia, às vezes é-lhe entendido que deve ser analisado o caso durante mais uns meses de observação e de acompanhamento por parte dos psiquiatras. Porque, na realidade, esta comissão só existe e esta postura só existe porque é a opinião técnica do Colégio de Psiquiatria e dos psiquiatras que, de uma forma geral, é perigoso, porque senão o entendimento da ordem seria naturalmente mais liberal, mas que é perigoso deixar que isto seja algo que seja decidido muitas vezes de um ponto de vista emocional e para resolução de outro tipo de conflitualidades até internas e que possa levar depois a uma situação de bloqueio e que leve de facto isto, foi-nos dito sempre e tem sido sempre dito pelos psiquiatras, que leva a algum risco a realização destas cirurgias com a sua caráter de irreversibilidade se não forem analisados os casos antes. Bom, é evidente que há casos, e nós também sabemos, em que as pessoas se dirigem ao estrangeiro para fazer estas cirurgias, nomeadamente em países onde não são levantados, digamos, tais mecanismos de prudência. Não era? Houve uma altura em que era relativamente vulgar este tipo de cirurgias, por exemplo, em Marrocos, havia algumas clínicas que se dedicavam muito a este tipo de atividade, mas mesmo na Europa. Como é óbvio, o problema é que a atividade médica é uma atividade que gera lucros. E como é uma atividade que gera lucros, por vezes há quem perspective mais os lucros da sua ação do que propriamente o cumprimento rigoroso das normas éticas, ou pelo menos que faça dessas normas éticas, às vezes, alguma, digamos, abordagem que permita a realização de atos que lhe podem propiciar alguns lucros. Isto é uma matéria com que a Ordem se preocupa e que tem dado origem a alguns debates a vários níveis. É evidente que sobre a matéria de um cidadão que realizou a sua cirurgia de alteração de sexo num país estrangeiro, eu não vejo porque é que cá terá de ser depois criado qualquer tipo de obstáculo à sua identificação civil, mas isso, como lhe digo, não é matéria de ordens médicas, é uma matéria de... Eu não vejo, pessoalmente, mas não sei, mas não é matéria de ordens médicas. Agora, nós cá deveríamos privilegiar o direito do cidadão a ser protegido. E esta comissão existe para proteger quem sofre uma determinada situação que lhe arrasta algum sofrimento e que, portanto, necessita de ser apoiado. E, portanto, aqui há um juízo prudencial mais do que qualquer tipo de obstáculo. Devo dizer-lhe também que não é as dificuldades na realização destas cirurgias, mudança de sexo, que raramente têm a ver com a análise dos casos ou com a avaliação da comissão. Tem a ver com dois níveis, ou com casos que não são elencáveis, de facto, porque não correspondem à disforia de sexo ou transexualidade, mas unicamente a outra forma de abordagem, ou outras formas de abordagem que sem substrato clínico, ou então a dificuldade desajusante de realizar tecnicamente a cirurgia no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Por mecanismos, por dificuldades e entraves do ponto de vista material dos próprios serviços de sobrecarregados com determinado tipo de patologias e elencarem a necessidade de também darem resposta a este tipo de situações. Poderá haver aí alguns obstáculos maiores que não propriamente os da análise por parte da Comissão. Bom, essa parte não. As pessoas que eventualmente não queiram fazer cirurgia, até hoje não tinham possibilidade de fazer a alteração do seu sexo, digamos, legal. Nesse sentido, caberá aos senhores deputados decidir se colocam como necessidade o diagnóstico de uma situação de transexualidade para autorizar a mudança de sexo, ou consideram que o sexo legal é um direito individual a defini-lo e, portanto, então, nesse caso, a consequência lógica seria, por exemplo, no vosso projeto não vir a necessidade de ter feito terapêutico hormonal e de estar a ser acompanhado. Portanto, nesse caso, seriam, digamos, a consequência do articulado com que eu comecei por dizer que até poderia pessoalmente concordar, porque acho que estas matérias não devem ter uma regulação social tão, tão elevada, são matérias muito mais do foro individual e íntimo que a sociedade não deve estar a preocupar-se particularmente com isto. Mas
Mas esta é uma opção puramente pessoal. Eu sou representado por quem votei, portanto, serão os senhores que têm que me representar na democracia representativa e decidir por mim sobre esta matéria. Como ordem dos médicos, eu diria, o que vemos com dificuldade no vosso projeto é, não identificando uma patologia, depois identificar uma terapêutica que não faz sentido ético se não houver uma patologia. A identificar uma patologia, projeto do Governo, então, a liberalidade, dizer, traz um relatório de uma clínica em Marrocos que lhe fez a cirurgia, então talvez não faça sentido. Então, nesse caso, a quem já fez a alteração de sexo, resolvam de uma maneira. A quem não fez, usem os métodos de prudência que estão a usar em Portugal, que é uma comissão de pessoas dedicadas à matéria que analisa se de facto há um diagnóstico ou se é puramente um ato discricionário. Mas essa decisão não é da ordem dos médicos.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos em nome do Partido Social Democrata. E os esclarecimentos que aqui nos veio prestar e que, na verdade, nos suscitaram outras tantas questões que eu vou tentar, na medida do possível, sintetizar. Efetivamente, uma das preocupações do PSD, quando da votação destes, e da discussão destes projetos no plenário, tinha que ver com a circunstância da proposta do Governo, que é o tal número 3, a linha B, ser uma cláusula aberta, quando fala em equipa clínica multidisciplinar, sexologia clínica, que já tivemos aqui os seus conservadores, que dizem, eu perante um articulado destes não sei a que documento é que corresponde, não me sinto suficientemente respaldado para ter a certeza da alteração de assento de nascimento que vou fazer. E, portanto, esta era uma preocupação que tínhamos e que, de alguma forma, era colmatada no projeto do Bloco, que exigia um conjunto de requisitos mínimos e que aqui não estão. E agora percebemos que nenhuma nem outra vão de encontro àquela que é a visão da Ordem dos Médicos. O que eu, compreendendo, pedia de alguma forma, aqui no fundo, alguma ajuda esclarecida para nós tentarmos verter para o documento que daqui sair aquela que é a melhor solução. Porque uma é uma cláusula demasiado aberta e, portanto, e abre. É que o que aqui está não é, e no que se refere até às clínicas privadas estrangeiras, não é uma cirurgia que tenha sido feita no estrangeiro. É um diagnóstico de produção de identidade de género que tenha sido feito no estrangeiro. Portanto, nem sequer é uma realidade, nem sequer se consuma numa realidade de facto. Não é? É no fundo um relatório e nós depois não podemos pedir ao conservador que seja capaz, com os conhecimentos jurídicos que tem e não médicos, que seja capaz de aferir da veracidade daquele relatório. Ao passo que depois no projeto do Bloco de Lei já há um conjunto, pelo menos de requisitos que indiciariam um tratamento desta patologia, embora, como percebemos, a patologia não esteja lá identificada. Portanto, eu acho que temos todos aqui a preocupação de encontrar uma solução que seja suficientemente garantística para as pessoas e para os próprios destinatários da norma, por um lado, e para os conservadores, que são aqueles que a vão aplicar. E daí a minha preocupação ao perceber que nenhum nem outro são satisfatórios e de que forma é que o podemos tornar, sob este ponto de vista, satisfatório, que é a nossa primeira preocupação. O segundo, um esclarecimento relativamente à perturbação de identidade de género. Aqui, aquilo que se prevê no projeto do Governo é que seja feito o diagnóstico e com o diagnóstico, com o relatório diagnóstico, a pessoa transexual seja capaz de se apresentar junto do conservador e pedir a alteração do seu nome. Mas, de acordo com aqui alguns parceiros que também nos chegaram à primeira comissão, só depois de feito o diagnóstico é que vão ser iniciados os tratamentos, o que significa que a pessoa, quando recebe o diagnóstico, em princípio tem uma aparência física de homem quando pretende ser mulher ou de mulher quando pretende ser homem. Gostava que me esclarecesse esta questão, se de facto é assim ou não é. Uma outra questão tem que ver com a cirurgia, porque em nenhum dos diplomas se prevê. Em termos europeus, essa questão também, embora em legislação comparada, Há casos em que se exige a realização da cirurgia, mas na grande maioria dos casos, nos estados que têm esta questão legislada, porque nem todos têm, essa cirurgia não é exigida. Isto entronca com uma outra preocupação do Partido Social Democrata, que tem a ver com a questão da procriação. Porque por muito que se possam apelidar estas preocupações sensacionalistas, a verdade é que elas já sucederam noutros países e que é a circunstância
de uma mulher que pretende ser homem, assumir as características físicas de homem, mas manter intacto o seu aparelho reprodutor e engravidar. E, de facto, esta é uma preocupação que temos, porque aquilo que, enfim, os parceiros que nos chegaram à Comissão dão a entender que, de facto, quem tem, a quem é diagnosticado uma perturbação de identidade de género tem uma repulsa pelo sexo que tem e, portanto, em princípio, abdica das faculdades do sexo que tem, em detrimento daquele que lhe foi diagnosticado. E, portanto, pedia aqui algum esclarecimento sobre esta matéria. Um outro para finalizar e que tem que ver com a questão da irreversibilidade. Uma coisa é a irreversibilidade física, uma coisa diferente é a irreversibilidade no plano do registro. Agora, parece-nos que se de facto um relatório de perturbação de identidade de género é feito com todas as cautelas, os parceiros que nos, enfim, a que tivemos acesso dão conta de que ele é ele próprio irreversível. E, portanto, também não vemos... Vemos como natural consequência essa irreversibilidade ser consagrada para efeitos de registro. Portanto, gostava também de colher a opinião do Sr. Bastonário relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Pôs aqui realmente um conjunto de perguntas que eu vou tentar responder dentro daquilo que eu consiga, digamos, do meu próprio conhecimento. Na realidade, diz bem que a terapêutica deverá ser ou deveria ser iniciada após o diagnóstico de uma situação de perturbação de identidade de género. Na prática, o que acontece, tanto quanto eu sei, não é assim, apesar de que este assim seria o que faria sentido. E por vários mecanismos, porque terapêuticas de natureza cirúrgica no âmbito da estética, a menos que envolvam diretamente a amputação do aparelho sexual ou a criação de um facsímil de aparelho sexual, que são cirurgias de grande complexidade ou de maior complexidade e que são manifestamente e claramente entendidas por todos os intervenientes como algo que pode ser eventualmente até analisado do ponto de vista criminal, como uma ofensa corporal grave, exceto essas, outras alterações menores de redução do volume mamário ou, pelo contrário, de aumento e colocação de implantes mamários, desinseridos do contexto, por exemplo, de amputação dos órgãos sexuais, podem ser e poderão muitas vezes ser realizadas no limite daquilo que poderá ser discutível e que ninguém poderá pôr em causa, e nessas circunstâncias existem muitos casos em que andou antes do diagnóstico algumas formas terapêuticas, como que o acesso a terapêuticas hormonais também muitas vezes são, esse acesso não é necessariamente todo ele resultante de uma consulta médica. E, portanto, há pessoas que eventualmente aparecerão aos médicos já numa fase avançada de terapêuticas hormonais, de intervenções cirúrgicas, etc. E, portanto, os médicos limitarão, nesse caso, a tentativa de minimizar os danos e de ajudar as pessoas. A função dos médicos não é sequer fazer qualquer juízo de valor. Os médicos têm que ter uma postura sobre as pessoas que se colocam na sua frente de absoluta neutralidade. Não têm que ter juízos de valor, têm que tentar ajudá-las quando elas eventualmente sofrem. Nesse sentido, nem sempre o diagnóstico é prévio à realização da cirurgia. Até hoje, este diagnóstico é a condição necessária e, ao mesmo tempo, suficiente para a realização da tal cirurgia maior. Se enverdar, do ponto de vista legal, pela necessidade de um diagnóstico de perturbação de identidade do género para autorizar a alteração do registro, porque o registro é sempre reversível, penso eu, a menos que legalmente seja colocado como impossível de reversibilidade. Depende do fazer a lei. Pode ser irreversível é recompor um aparelho sexual que se mutilou, porque está para além da capacidade humana de o fazer. Registrar assim ou assado é um bocado discricionário, conforme nós fizermos a lei, digamos assim. Agora, o que nós podemos é, por muito que a gente queira, não conseguir reverter uma situação cirúrgica que se fez, digamos. Foi nesse sentido que eu falei na irreversibilidade. Serão Vossas Excelências que decidirão se uma coisa tem a ver com outra e se o registro é irreversível ou irreversível. É uma decisão que é vossa. O que nem sequer é minha nem nenhum cirurgião é tornar reversível algo que tecnicamente é impossível de reverter. Se eu retirar um globo ocular a um doente, estou a falar da minha especialidade, não posso lá voltar a pô-lo. Está a compreender? Por muito que queira, não é possível tecnicamente fazê-lo. Quer dizer...
Mas nos casos em que não há reversão,
pois, exatamente, exatamente. O problema está em que muitas vezes, e diz quem lida mais com estes factos, que hoje até é há um número significativo de pessoas que pretendem aparentar um sexo e que, eventualmente, são identificadas dentro da perturbação de identidade de género, mas que, por motivos até da sua vida afetiva, sexual, ou seja, o que for, não entendem de querer fazer, digamos, o ato cirúrgico de forma a tornar totalmente irreversível este processo. Bom, e esta é uma situação que, do ponto de vista médico, não nos causa nenhum problema, mas do ponto de vista legal causa-vos a vós seguramente um problema que terão de resolver, porque não peçam a mim para vos auxiliar. Portanto, este problema não nos causa a nós. A nós causa-nos problema realizarmos um ato irreversível em alguém que se possa mais tarde vir a constatar que não devia ter sido realizado esse ato. Agora, se esse alguém a que corresponde um determinado diagnóstico não realizou um determinado ato irreversível, para nós isto do ponto de vista ético não nos levanta nenhum tipo de obstáculos, pode levantar do ponto de vista legal, mas confesso que não devo estar a exprimir a opinião, porque essa seria totalmente da minha cabeça e não estou mandatado para isso, quer dizer, não seria uma opinião, digamos, em termos de ordem dos médicos. O que eu procurei dizer-vos foi que, aliás, não querendo fugir a nenhuma das perguntas que me colocou, eu compreendo a dificuldade que tem a ver com a procriação. Compreendo perfeitamente. Esta era uma das matérias onde há uma dificuldade, mas é evidente que eu penso que, tal como na medicina, quando se fazem as leis, ponderam-se as vantagens perante as desvantagens, a chamada relação de custo-benefício. Nós na medicina habituamos a isso, não fazemos nada que não possa ter um custo. Qualquer medicamento que eu possa receitar a um doente pode-lhe fazer uma reação anafilática e ele morrer. Portanto, há aqui uma ponderação de custo-benefício. É a vossa ponderação em termos legais. As vantagens que a lei traz há de trazer alguns inconvenientes. Nenhuma lei é totalmente boa, nem nenhuma lei é totalmente má. É talvez a da pena de morte. Mas, entenda-se, totalmente boa. De qualquer forma, eu diria que em relação a estas matérias, se optar por um mecanismo prudencial e de exigir, pelo menos à face da lei, que haja um diagnóstico prévio de uma perturbação de identidade de género, que também do ponto de vista legislativo vos trará algum mais conforto na medida em que, se for baseado unicamente, ou, enfim, se não exigir um diagnóstico prévio, começa a ser muito difícil, provavelmente, para vós identificar o ponto onde colocam a barreira. Porque é que vamos proibir a este se aquele é permitido? Qual é a diferença? É que começou a terapêutica 2 anos antes? Bem, qualquer um pode começar a terapêutica. Portanto, ou se aceita que o sexo é discricionário, que eu digo, eu resolvi passar a ter a aparência física de mulher, passei a pintar-me, etc. E como tal, exijo que me seja reconhecido como tal. Pode-se entender isto como uma questão de cidadania. Ninguém... É uma discussão política, não tem nada a ver com ordens médicos, nem com medicina. É puramente uma discussão política que os senhores estão perfeitamente capazes de a ter e decidirem em conformidade, e o país terá de aceitar o que a maioria entenda. Agora, esta não é uma discussão, digamos. Agora, se entenderem que previamente deve haver um diagnóstico, então aí eu posso dar o meu contributo, é assim, então criem um mecanismo que seja igual, qualquer que seja a situação, cirúrgica ou não cirúrgica, tornando irrelevante o facto de a seguir o cidadão querer ou não querer operar-se. Portanto, se para a cirurgia é necessário uma comissão composta por etc., exijam essa comissão. Quer o cidadão a seguir se opera ou não. O meu contributo é um pouco neste sentido. Se é entendido prudencial, e eu até poderei eventualmente concordar que sim, nesta fase da sociedade portuguesa, que se exija um diagnóstico prévio, então exijam aquilo que já é exigível para a cirurgia. Diagnóstico prévio de uma comissão capaz de fazer o diagnóstico. A seguir, torna irrelevante o facto do indivíduo fazer ou não fazer a cirurgia, ou não, consoante ponderarem os valores, nomeadamente, da possibilidade de procriação por alguém que tem, física e legalmente, um sexo diferente daquele que estamos habituados a ver como procriador, mas isso é a vossa decisão.
Muito obrigado. Eu gostaria só de colocar também, enfim, de pensar alto consigo e ao mesmo tempo ir comentando o que os meus colegas disseram, porque eu creio que há aqui um equívoco, porque aquilo que é o diagnóstico da perturbação de identidade de género não é uma consulta na qual um médico determina, é um processo de análise que na realidade corresponde a grande parte dos passos que a proposta do bloco, que o projeto do bloco tem. E portanto o diagnóstico da identidade de género na proposta de lei do governo está implícito esses procedimentos. Porquê? Porque esses procedimentos estão estabelecidos, não é? Por normas internacionais da prática. Bom, que nós podemos colocar as do Henry Benjamin, etc. Agora, e portanto isto para esclarecer a questão do diagnóstico. É verdade que feito o diagnóstico, segundo o meu ponto de vista e o ponto de vista da proposta de lei do governo, é verdade que uma vez feito o diagnóstico, a pessoa pode mudar o sexo e o nome no registro. E eu considero isso um direito fundamental. Ou seja, pode ou não completar o processo todo com cirurgia. Até porque pode não poder fazer cirurgia. Além do não querer, pode não poder. Uma pessoa de 90 e tal anos tem um quadro clínico com uma série de outros problemas, que não possa sequer ser anestesiada ou operada ou qualquer coisa, é óbvio que não vai fazer a cirurgia. E não é por isso que ela deixa de aceder ao direito de ter a sua verdadeira identidade de género. Agora, a questão é a seguinte. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte, e depois talvez perguntar amanhã também a outros convidados. Neste momento, de facto, existem já essas equipas multidisciplinares de sexologia clínica, quer dizer, que funcionava ou funciona no Júlio de Matos, é isso mesmo. Agora, o que eu gostaria de saber é se isso está previsto pela Ordem dos Médicos, a definição da sua composição. Isto é, se neste momento existe alguma regra claramente definida, ou é apenas uma prática, e é isso que nós vamos reconhecer, uma regra claramente definida sobre quem é que são os especialistas que compõem a equipa multidisciplinar que neste momento faz os diagnósticos de perturbação da identidade de género e conduz o processo. Muito obrigado.
A condução, se me permite, a condução do processo, nomeadamente de qualquer processo complexo no âmbito da medicina hoje, implica a intervenção de vários profissionais. Na medida em que há saberes que exigem uma praxis rotineira até, que leva a um hábito de fazer determinado tipo de técnica que na realidade não pode ser abarcado por um único profissional, e portanto hoje a medicina tende a ser larga medida multidisciplinar. No entanto, é bom que não se perca a perspectiva de que a existência de uma medicina multidisciplinar, que é instrumental e vantajosa para a execução de um determinado ato, não significa que tenha que haver ou deva haver transferência de responsabilidade ou transferência de atos numa escala, digamos, descendente. Isto hoje é um debate internacional bastante interessante, que é o do task shifting, portanto, da transferência de funções, normalmente não no sentido de upgrading, mas no sentido de downgrading, portanto, no sentido de ir transferindo funções para pessoas com formação cada vez mais pequena, e isto é algo que vem da economia e do pragmatismo económico, mas que traz enormes dissabores. Porque, a páginas tantas, a pulsão para o fazer e as vantagens económicas de o fazer fazem-nos perder a perspectiva da prudência e começamos a atribuir funções a pessoas que não têm manifestamente a formação adequada para. Daí que, de uma forma geral, a Ordem dos Médicos entende que qualquer que seja a multidisciplinaridade da prática deve ser mantida e deve ser central a responsabilidade da decisão. E, portanto, manifestamente, em qualquer equipa multidisciplinar onde estão, obviamente, envolvidos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, médicos de outras especialidades, porque é todo este conjunto que permite tratar devidamente um doente com uma perturbação de identidade de género. Na realidade, nós, na Ordem, não aceitámos a proposta que nos foi feita há uns anos
de transformar esta comissão numa comissão multidisciplinar e mantê-la estritamente como uma comissão de médicos especialistas que, por isso, assumem a responsabilidade de o fazer. Porque, na realidade, a formação, a diferença de formação entre um licenciado em medicina que mais tarde trabalha mais 7 ou 8 anos sob tutela para obter uma especialidade e depois vai confirmando ao longo da vida essa manutenção da capacidade para o fazer, identificando-se até como subespecialidades, é manifestamente diferente do que diluir, porque nós, quando diluímos em comissões multidisciplinares, tendemos ao fim de algum tempo não sabermos quem é responsável pelo quê, e normalmente isso termina mal quando assim é, o que não tem nada a ver com devermos apostar nas comissões multidisciplinares, nos grupos multidisciplinares, para oferecerem uma determinada prática. Nem temos que fazer com que esses grupos não deem aso a que se tornem evidentes as autonomias e as capacidades técnicas de cada uma das profissões, que têm todas a mesma dignidade. Já passamos há muito tempo de considerar profissões mais importantes ou mais dignas que as outras. Agora, quando chega ao fim uma tomada de decisão e de responsabilidade, nós entendemos que deve ser uma comissão de médicos especialistas.
Muito obrigado. Eu creio que temos aqui uns excelentes contributos e temos, por outro lado, o Dr. João Décio à espera já um bom pedaço. Agradeço muito a sua presença e disponibilidade. Bem, peço desculpa pelo atraso e queria dar as boas-vindas ao Dr. João Décio Ferreira e agradecer a disponibilidade por estar aqui presente nesta audição e agradecer-lhe também a opinião que nos enviou por e-mail, os pareceres que nos enviou na altura da apresentação, quer da proposta, quer do parecer, e que foram muitíssimo úteis, e a sua presença aqui vem um pouco na sequência disso mesmo, no sentido de nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que nós próprios possamos ter em relação ao que estamos a legislar, e nesse sentido gostamos de ouvir a opinião dos especialistas e das entidades de alguma forma relacionadas com esta matéria. E como eu já conheço, e aliás conhecemos todos o parecer que nos enviou, de qualquer modo creio que seria muito útil ouvi-lo sobre aquilo que acha que é necessário alterar ou que é problemático em cada uma das propostas, aliás, na proposta e no projeto que estão ainda a ser discutidos na especialidade aqui. Muito obrigado.
Ai, desculpe. Para qualquer esclarecimento neste assunto, tenho dedicado realmente nos últimos 5 anos e meio, à cirurgia dos transexuais e, com isso, acabo por ter o contacto com todos, norte a sul, aqueles que têm o diagnóstico feito e alguns que ainda não têm e que vão à minha consulta para saber quais são as possibilidades, o que é. E, portanto, neste momento, praticamente, só me dedico a isso em termos do hospital. E daí vou tendo a minha experiência que há 5, 6 anos não tinha, e algumas coisas me tinham uma certa confusão. Agora que estou dentro do assunto, sinto perfeitamente à vontade para o discutir, para informar o que for preciso. Realmente eu mandei aqueles comentários, espero que não tenham achado que fui agressivo ou assim, mas é a minha maneira de ver as coisas. Eu posso dizer que eu uso sempre a lógica, não tenho qualquer relação ou afinidade com qualquer partido, todos eles, conforme as coisas são boas ou más, assim eu posso apoiar ou não. E realmente eu gosto de explicar as coisas muito bem explicadas, sem, para que não haja dúvidas nenhumas. Não é, isso acho que é uma atitude que tem, tanto aqui como em congressos. Ainda há o ano passado, que foi um congresso em Oslo, da R. Benjamin Association, que agora tem outro nome, World Professional Association for Transgender Health, e apresentei lá dois trabalhos, umas técnicas cirúrgicas que uso, diferentes das outras. A gente tem que ter alguma coisa em Portugal diferente. E na verdade, ao apresentar aquilo, em que estavam lá, desde a América à China, toda a gente, todo o lado, era internacional, é a maior organização internacional sobre o assunto, e tinha-me avisado, já uma amiga minha, que por acaso conhece, que dizia, tu vais lá, tu vais, pões-te a dizer isso e levas. E vais dizer que não gostas do que eles fazem, e estão lá os especialistas todos. E assim foi. Eu lá analisei as técnicas que havia, foi o que eu fiz realmente quando comecei a agarrar nisto. Analisei as técnicas, expliquei cada uma delas o que é que eu achava vantajoso ou inconveniente, e cheguei à conclusão no fim de semana: nenhuma destas me serve. E depois apresentei a minha com as vantagens. Então, afinal de contas, gostaram e não me bateram. De maneira que a questão está assim. E estou à vossa inteira disposição para algum esclarecimento ou...
Eu próprio poderia começar, porque havia uma questão que tem surgido e que já surgiu também no parecer que nos enviou, e que tem a ver justamente com... Tem a ver com duas questões. Uma delas surgiu em geral em algumas das audições, e eu gostaria de ouvir a sua opinião verbal, até porque isto é gravado, etc., sobre isso mesmo. E que tem a ver justamente com a ideia da no caso da proposta de lei do Governo, a ideia da equipe multidisciplinar de sexologia como sendo a sede de emissão do diagnóstico da perturbação da identidade de género, e, portanto, precisava de mais informação sobre como é que é a situação atual em termos da constituição dessas equipas. Elas existem ou não? Pois. Estão ou não avalizadas pela Ordem? E como é que poderiam ser constituídas? E se isso cabe ao legislador ou se cabe depois à medicina tomar essa decisão? E a segunda questão tinha a ver apenas com... necessidade, possibilidade, hesitação em relação ao que me parecia ser uma questão relacionada com a certificação das equipas estrangeiras ou dos hospitais estrangeiros ou dos médicos estrangeiros, e como é que acha, porque é que isso é uma fonte de preocupação? Eu acho que percebo porquê num certo aspecto, e como é que isso poderia ser resolvido de uma forma que ao mesmo tempo não fosse criadora de grandes atrasos no processo para as pessoas?
Isto está-se ligado. Em relação, neste momento, como as coisas se passam, é que há várias equipas. Havia, e há ainda, mas embora estejam, digamos que um pouco, um funcionamento um bocado mais baixo, talvez, falta de tempo, etc., e modificações que fizeram. Havia uma no Júlio de Matos, havia outra em Santa Maria, ligada à psiquiatria, que neste momento, pelo menos desde que eu comecei, há 5 anos, há 6 anos, há mais tempo, é dirigida pelo professor Xavier Vieira, que é psiquiatra, que engloba também nessa equipa psicólogos. Há depois uma em Coimbra, que é a doutora Graça Santos, também psiquiatra, que coordena essa equipa, que tem também psicólogos ligados a essa equipa. Claro que todas estas equipas da HPV também associadas a endocrinologistas que só entram no tratamento, digamos, depois do diagnóstico feito, mas que antes do diagnóstico feito também têm alguma coisa a ver com o estudo da pessoa, ver se é perfeitamente normal, digamos, o corpo com que nasceu, se é normal, se não há alterações hormonais que possam dar situações dúbias e que possam levar a parecer que há uma transexualidade ou que, portanto, que seja perfeitamente normal. Depois, entretanto, neste momento, sei que também há no Porto, essas são mais recentes, no Magalhães Lemos, uma consulta que é dirigida pela doutora Zélia, não me lembro o resto do nome, e há uma consulta no São João e outra no Santo António, que são bastante recentes, mas também da psiquiatria, de cada um deles, mas que eu, neste momento, realmente não lembro o nome das pessoas, foi uma coisa recente, sei que essas consultas começaram digamos, apadrinhadas por um psiquiatra que já estava reformado e que se dedicava, que era do Porto, que se dedicava a estes estudos, e que é o doutor Santos Pereira, que faz parte da Comissão da Ordem dos Médicos, da avaliação, comissão nomeada pelo Bastonário, que certamente já... e, portanto, neste momento, os transexuais, ou as pessoas que julgam, que pensam que são transexuais, vão a uma dessas consultas, são avaliados, depois de terem já, digamos, um diagnóstico dos médicos dessas consultas, terem um diagnóstico já... Como é que eu ia dizer? Agora falta-me o termo. Ter uma perspectiva de diagnóstico, enviam a outra consulta. Normalmente, quando eram aquelas três, cá em Lisboa, as duas em Lisboa e uma em Coimbra, quase sempre ou iam para Coimbra, ou iam para o Júlio de Matos, que é onde o Júlio de Matos tinha a Coimbra, para ter uma segunda opinião. Portanto, eram vistos por uma segunda equipa independente que tinha uma segunda opinião diagnóstica. Após essas duas opiniões, se eram coincidentes, é que era feito o diagnóstico. Depois, para as cirurgias, eram... A pessoa transexual, que já teria um diagnóstico feito, levava todo o processo clínico, não era só uma declaração, era todo o processo clínico para a ordem dos médicos para autorizar as cirurgias. Aí havia a tal comissão, que analisa o processo, não é para fazer o diagnóstico, é ver se o processo está todo de acordo com as normas estabelecidas internacionalmente no Harry Benjamin Standards of Care, e caso esteja tudo certo, pois é dado parecer, e o bastonário, com base no parecer da comissão, que é uma comissão consultiva do bastonário, passa um papel que é este. Eu cortei o nome da pessoa, mas que é uma coisa assim simples para ver. Aí, de resto, nesse pode-se ver que até foi bastante rápido, entre isso aí foram 2 meses. É variável agora o tempo de espera na ordem dos médicos para isso, porque, neste caso, foram 2 meses, porque praticamente entrou no mesmo dia e um dia antes, porque como, no fundo, todos nos conhecemos. E sabemos que temos processos em mãos. Olha, estão lá dois, mas eu tenho aqui mais um cliente, no fim do mês já ponho lá também. E como vem um colega do Porto, um de Coimbra, vem para estar sempre a ver, cada vez que há um processo, pois então juntam-se 2 ou 3. Eu sei que agora que já lá estão mais uns 4. Falei com o Rui Xavier no outro dia, que me disse: olha, para o fim do mês que vem a gente vai fazer a reunião da hora, porque tenho aqui mais 2 para meter. Portanto, ele sabe, tem mais 2 para meter ali. Portanto, é assim, o atraso é assim, um pode estar de 2 ou 3 meses, mas há outro que entrou naquele dia quase e despachou rápido. E, portanto, é isso que funciona. Agora, a questão que se põe para o diagnóstico é que, realmente, se uma... Acho que eu fazia essa lei, não sei se estar a mexer no direito à ordem dos médicos, desde que o diagnóstico seja feito, e essas clínicas multidisciplinares, estas equipas clínicas multidisciplinares, no fundo é porque têm médicos e psicólogos também, essencialmente é as duas coisas, médicos e psicólogos, normalmente psiquiatra, tem que ser sempre um psiquiatra para excluir a patologia psiquiátrica que possa haver associada, porque se uma pessoa diz que é Napoleão, não vai ser recebida aqui como imperador de França, não é? Dizem logo que é maluco. Mas se diz que é transexual, pode ser perfeitamente a mesma situação. E há que excluir que não tem nenhuma patologia psiquiátrica para se chegar à conclusão. No fundo, para chegar à conclusão que é transexual, tem que excluir toda a patologia psiquiátrica que possa levar a uma situação semelhante. Tem que se ver que não há nenhuma alteração hormonal, que não há, que o corpo, digamos que o corpo é normal para o cariotipo que tem, para os cromossomas que tem, e chegar à conclusão que o cérebro também é normal, embora tenha sido... no fundo é uma malformação congénita, nasceu com um corpo que corresponde aos seus cromossomas, nasceu com um cérebro que corresponde a um género diferente, contrário ao sexo do corpo. E isso é fruto de alterações que não estão ainda bem estabelecidas, tem a ver com a parte hormonal, pode ter a ver com genes, todos estudam isso, mas o facto é que a diferenciação genital no embrião anda por volta dos 3 meses, até essa altura são iguais, a partir dos 3 meses é que se começa na ecografia a ver como é que é a diferença. E depois o cérebro diferencia-se no sentido masculino ou feminino pelos 5 meses de idade, quando já começa a haver influências hormonais. E, portanto, eu costumo dizer que realmente é uma malformação congénita, só que não se vê. Se uma pessoa tem um lábio purino, se tem um braço a menos, e vê-se, e diz-se, não há dúvida. Agora, ali é um cérebro que não se vê. E como se chegou realmente, o Eric Benjamin foi quem estudou mais e chegou à conclusão que não havia hipótese de mudar o cérebro, a única solução seria mudar o corpo. E daí entrarem os cirurgiões de faca em punho, mudando o corpo no dentro do possível. Portanto, essas equipas multidisciplinares foi uma questão que se pôs. Que tem posto a mim e a vários e aos outros colegas que fazem o diagnóstico. Eu não faço o diagnóstico, mas eu tenho que confiar no diagnóstico que foi feito. E já vou dizer porquê. É que uma das hipóteses que estamos a pôr realmente é criarmos um site para consulta de isto sem levar a despesas nenhumas da parte do governo nas instituições, onde estariam a lista, digamos, das pessoas que estavam capacitadas para assinar esses relatórios com o diagnóstico, e que qualquer conservador poderia consultar e ver, inclusivamente enviar para a pessoa, dizer, foi o senhor que assinou isto, que fez isto, para confirmar, não há a haver falsificações. Acho que aí, mas portanto é uma coisa que estamos realmente a tentar fazer, já se falou com alguns colegas, e acho que é uma coisa fácil porque são poucos. São poucos e é fácil de fazer. Portanto, é uma coisa que é rápida e fácil de fazer. Hoje em dia, na internet, é fácil. E, portanto, seria essas equipas que... Porque, neste momento, acontece que há países e há sítios... Em todo lado há coisas boas e más. em que seguem as regras da Bíblia da gente, que faz o diagnóstico e o tratamento, e que, portanto, são perfeitamente credíveis. Mas esses centros também os conhecemos. Quem está dentro disso sabe quais são. E, portanto, é sempre fácil, perante os relatórios que venham num centro desses, até contactar o próprio centro e dizer: olha, vocês é que fizeram isto, não é qualquer coisa que veio. E, portanto, instituições para fazer isso podia ser precisamente uma das equipas que tinha pessoas credenciadas para isso, ou a própria ordem dos médicos, como agora, neste momento, para fazer qualquer cirurgia, qualquer pessoa que venha de fora com o diagnóstico mete o processo na ordem dos médicos para a gente ver se vem de sítio credível, se não vem, se é coisa. Porque é a única maneira, e eu nesse sentido sou talvez, embora não estou como a fazer o diagnóstico, sou aquele que talvez tem que ter mais cuidado com os diagnósticos. Porque aquilo que eu vou fazer a seguir não tem volta atrás. E quando não tem volta atrás e o diagnóstico foi mal feito, acaba em suicídio. Que há casos desses, infelizmente, não tem nenhum tendido. Portanto, é uma coisa que tem que ter muita certeza de quem faz o diagnóstico. E realmente, todos aqueles que me vêm, pronto, como vêm todos, neste momento, devo ter alguns 60. Mas acontece, por exemplo, aqui nisto, que no Irão, por exemplo, estamos a referir assim um país, mas há outros sítios iguais, há muitos sítios em que fazem cirurgias desde que a pessoa pague, faz e acabou. E assim, sem diagnósticos, sem nada, vai. Mas no Irão, então, tem aquela particularidade de...
Só interromper, é que eu, ao ser o primeiro a fazer perguntas, esqueci-me que o meu colega precisa de sair às 5h30. Não sei se queremos interromper.
Desculpem.
Meter uma pergunta dele.
Pronto.
Mas se quiseres agora colocar uma pergunta, tens 10 minutos ainda e podemos...
Temos o meu e-mail e não tenho dúvida nenhuma. Pode. O e-mail tem. Já, também. E, portanto, estava no Irão. E acontece que no Irão, até o Ayatollah Khomeini, nas suas coisas, chegou à conclusão que, segundo lá as normas do Alcorão, homossexuais, pescou-se fora. Agora, transexuais era considerada doença. E eram operados. De maneira que a maior parte dos homossexuais que não querem, ou fogem do Irão, ou dizem-se transexuais, e acabou. E, portanto, está a ver o que era. Uma pessoa vai daqui, vai ao Irão, paga lá um fulano que faz aquilo, faz, qualquer, não sei como é, e chega aí e tinha a coisa toda resolvida. Não pode ser. Não pode ser, porque isso era um descrédito total, até da própria lei. Socialmente era uma coisa terrível. Portanto, era isso que acho que tem que ser visto. E é claro que é possível, se acrescentarmos, eu tinha feito assim mais ou menos uma alteração, se puséssemos mais vejo duas hipóteses. Ou por mais uma linha nesse artigo 3, em que na primeira, pois fica, na B ficaria o relatório elaborado pela equipa clínica multidisciplinar de sexologia em estabelecimento de saúde público ou privado nacional, que comprova o diagnóstico de progressão de idade de género, e uma linha a seguir, por exemplo, em que diria o relatório que se refere à linha B do artigo 3, não sei se é assim que se escreve, eu de leis não percebo nada, pode ser substituído por relatório elaborado por equipa multidisciplinar de sexologia clínica em estabelecimento de saúde público ou privado estrangeiro, que comprove o diagnóstico de perturbação de idade de género, quando este for validado por equipa multidisciplinar de sexologia em estabelecimento de saúde público ou privado nacional ou pela ordem dos médicos. Isto era uma das hipóteses. Outra seria, desde que essa equipa no estrangeiro seguisse as normas do R. Benjamin Standard of Care, o que daria também a hipótese na regulamentação da lei, se é dizer, para ver se estão a seguir ou não as ordens, a coisa, pois seria visto isso por uma por uma entidade, podia ser a tais equipas, ou a Ordem dos Médicos, por exemplo, uma dessas, ou inclusivamente a tal núcleo que se está a pensar a formar, que seria o núcleo de investigação da perturbação de identidade de género, que poderia servir também eventualmente, mas isso é sequer mais complicado do que ser uma equipa. Isso, pronto, a equipa facilmente perante o relatório, não vai demorar muito tempo, vê aquilo, vê de onde é que veio, contacta, se quiser, com o sítio para confirmar que não foi uma, de hoje em dia com o computador faz-se tudo, pode-se até fazer o papel timbrado daquilo e inventar mas é fácil também de hoje em dia contactar e fazer e conhecem-se. Portanto, acho que era uma maneira de defender isto e não haver dúvidas quanto a esse ponto. Quanto depois, em relação também isto, estou a dizer na projeto de lei do Governo, há uma outra salva que eu tenho que pôr aqui assim, embora não seja questões médicas, mas enfim, a gente também tem amigos que sabem disto e que me puderam pôr a questão. E tem a sua lógica, basta olhar para cá, em que tem, no artigo 7, o número 2 é uma coisa perfeitamente descabida, em que diz o disposto na presente lei aplica-se aos pedidos que já tenham sido apresentados e estejam pendentes nas conservatórias do Registro Civil. Ora bem, não há, garanto, nada pendente nas conservatórias do Registro Civil. Onde eles podem estar pendentes é nos tribunais. Neste momento, há alguns processos que estão ainda em tribunal, à espera de julgamento, e nem sequer há sentença nenhuma pendente, porque a última foi dada há 3 dias e portanto, vai... Agora, entre o tribunal e a conservatória, o tribunal manda para as conservatórias a sentença, já com o nome que é para mudar, com tudo certo. E as conservatórias têm 10 dias, neste momento, por lei, para mudar. Mas, pela informação que eu tenho do que se passa nas conservatórias, com este sistema de avaliação, não sei o quê, da eficiência das funções públicas várias e tal, não sei, é uma sigla que eu agora não me lembro, normalmente em 24, 48 horas tem a coisa resolvida, que é para ter boa informação. Tem já o ex do tribunal, aquilo é só pôr no computador, já está, desde que estejam já tudo computadorizadas, fazem aquilo rapidamente. Portanto, é uma coisa que não tem cabimento nenhum. Quanto à outra parte da primeira, na aplicação do tempo, no número 1, isto parece-me, como está escrita, dá um bocado pescadinha de rabo na boca, aquilo, porque reverte para o artigo 3, que fala só nos relatórios de equipas multidisciplinares de sexologia. Ora, se eles já têm a autorização da Ordem dos Médicos, basta essa autorização, porque isso implica que já têm o relatório feito e que já foi à Ordem e foi autorizadas as coisas, foi confirmado o diagnóstico, digamos, está reconfirmadíssimo o diagnóstico. E, portanto, as pessoas que tenham sido autorizadas ou que tenham esse documento da Ordem dos Médicos para realizar as cirurgias, podem usar esse documento em vez do previsto na linha 3 e a coisa... Na linha... Podem não ter cirurgia. Podem não ter cirurgia. Pois, isso é outra questão. Eu posso lhe dizer que aqueles que tenham e todos os transexuais que têm o diagnóstico feito vão ter comigo, e o que eles mais querem é as cirurgias. Ainda agora me telefonou a mãe de um deles, dos que foram aprovados nessa altura, na última reunião, e que ainda está à espera, não chego para todos, e que estava em pânico, porque quando é que eu lhe conseguia lá à consulta com o ginecologista para fazer a esterectomia, porque tinha vindo agora outra vez a menstruação e, ai Jesus, ele estava era com ideias suicidas quase, porque tinha vindo aquilo, resolva-me isto, ai que ele ainda faz algum disparate. É esta a situação. Portanto, uma das características da diagnósticas do transexual, e o transexual, se vê na definição que vem no catálogo das doenças da Organização Mundial de Saúde, quando é o catálogo das doenças, entre parênteses, é precisamente, e é uma das características, é a recusa do próprio corpo. Não tem aquilo, acham que é um erro da natureza ter nascido com aquele corpo. Para ter uma ideia do que acontece, eu posso lhe dizer que houve um dos doentes que me apareceu, já com a autorização, etc. Então, de masculino para feminino, ainda não ia ser marcado logo, e eu que sei que é para eles algo um bocado invasivo e difícil de estar a fazer observações genitais, porque eles usam aquilo, e perguntei-lhe, olha, diz-me uma coisa, tenho um prepúcio grande ou pequeno, que dá para a questão de eu ter uma ideia já para a cirurgia, como é que vai ser, vou precisar do prepúcio para fazer pequenos lábios e tal. E a resposta foi sintomática, eu não sei, eu nem olho para isso. É uma coisa que está ali, que ele recusa completamente. Aqueles que eu tenho tido, de masculino para feminino, o que mais me pedem, e realmente quase todos, eu posso trazer aqui alguns se quiserem, para já, quando não têm peito, têm que pôr mais peito, para que é o que dá logo a primeira impressão de que a coisa está a melhorar. Está a ir no sentido da sua cabeça. E o que me pedem normalmente é que, já que quando fizer aquilo, a cirurgia genital é muito demorada, do peito é rápido, uma hora, uma hora e meia, a gente põe prótese ou põe expansores, depois prótese, etc. E eu dizia, mas já agora que é uma coisa rápida, tirar-me os testículos, que, pronto. Portanto, isso é logo a primeira coisa que querem. Eu não vi até agora um transexual com o diagnóstico corretamente feito e feito a sério, que não queira ser operado. É uma finalidade, é uma força que tem para modificar o corpo. Portanto, a questão de não serem operados, isso é, para mim, esses não estão bem feitos os diagnósticos. Porque, como lhe digo, eu passo-me todos pela mão. E os que me vêm à mão já têm o diagnóstico feito. E alguns que ainda estão quase no fim, já estão a perguntar como é que é, como é que vai ser, como é que posso mudar, como é que não posso. Eu disse, não, cirurgias só depois. Mas não há alguma que possa já fazer, porque é que não põe já, mas já foi. Alto, quando chegar ao fim, é que eu faço. Claro que eu posso fazer algumas que não sejam irreversíveis. Por exemplo, na masculino para feminino, se eu puser umas próteses mamárias, não vem mal ao mundo, podem em qualquer altura tirá-las e fica na mesma. Agora, se for de feminino para masculino, se eu tiro o peito, já não vou, mesmo ponho umas próteses, já não é a mesma coisa. É um silicone que está ali em vez de uma glândula mamária. Portanto, essa não faço mesmo. Agora, é assim, é só conhecendo-os. Vou-lhe dar um outro exemplo, e que este é muito concreto. Eram dois doentes que lá estavam, transexuais. O diagnóstico feito, para serem operados, vão ter comigo a Santa Maria. Conheceram-se lá em Santa Maria. Um era de masculino para feminino, outro de feminino para masculino. Conheceram-se e apaixonaram-se. E, na altura, não tinham feito cirurgia nenhuma, ainda. Ainda estavam à espera que eu começasse. Até se deu um caso com piada, porque eu tinha marcado um, mas depois... houve um atraso e não conseguiu operar o outro antes, e essa aqui é de masculino para feminino, diz, não, opera então, eu faço isso mais, parece, não importa passar para outro dia e tal, portanto, até ajudavam-se um ao outro e tal. E estão juntos, já foram operados os dois, ele e ela, um passou de masculino para feminino, de feminino para masculino, continuam juntos. Estavam já, agora é que um já tem o nome mudado, o outro está agora para mudar. Eu até lhes disse, mas vocês estão à espera do nome para casar, não é preciso. Mesmo antes de haver a lei dos casamentos homossexuais, eles já podiam casar, porque cada um tinha um nome masculino, de feminino, estava registrado como homem, como mulher, mas não, esperaram mudar tudo, mudar os nomes, mudar os corpos, e só depois é que estão a tratar disso agora. É que vão tratar disso agora, que ela já está agora para mudar o nome, saiu agora o processo, a sentença em julgado, transitou em julgado, etc. Portanto, está a ver a força disto. Portanto, não se pode... porque é realmente é uma característica, porque a transexualidade é a extremidade, o máximo da perturbação de identidade de género. Pode ir desde o travestismo até drag queens e por aí fora, até no fim... Aqueles recusam o próprio corpo, não têm nada a ver com o que querem, é mudar aquilo. Acham que aquilo. Não, mas isso é típico, faz parte do diagnóstico, digamos. E está lá escrito como na definição da doença, está lá escrito precisamente isso.
Muito obrigada, Sr. Ainda não tinha tido a oportunidade de a cumprimentar e de agradecer em nome do PSD os esclarecimentos que aqui já nos prestou, que nos fez chegar à Comissão e que são de facto para nós muito úteis, até para, enfim, darem conta daquela que é a realidade dos factos. Relativamente a esta questão da irreversibilidade de que falávamos, eu compreendo, evidentemente, que a irreversibilidade em termos práticos, quando é feita uma cirurgia, não tem volta atrás. E compreendo, e que me parece mais comum, o caso que relata, quer dizer, uma pessoa a quem foi diagnosticada uma perturbação de identidade de género, quer passar de homem para mulher e assume, com todas as consequências, as características do género que reclama e com o qual se identifica, e que me parece absolutamente normal. E, portanto, nesse sentido, é que eu acho que, se essa convicção é irreversível, é inabalável e está sustentada num relatório, e para mais, quando está sustentada numa cirurgia que não tem volta atrás, faz todo sentido que no próprio registro seja ela própria irreversível também. Pois. Portanto, que essa irreversibilidade esteja consagrada no registro. Ou seja, quem faz uma alteração desta natureza do registro, pois não pode voltar atrás, em termos jurídicos. Pronto. Questão diferente da que se coloca e que já nos... Por exemplo, ontem tivemos a oportunidade de ouvir aqui a Ilga e que dá conta de que nem sempre a pessoa quer realizar uma cirurgia, sendo que nenhuma das propostas que aqui está em discussão obriga à realização da cirurgia. Aliás, em termos de direito comparado, creio que dos exemplos que nos foram aqui trazidos, apenas um ou dois obrigam à realização da cirurgia, os outros não, para que seja feita esta alteração no registro. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar é o seguinte: havendo um diagnóstico de perturbação de identidade de género, e ainda que a pessoa não queira realizar essa cirurgia, o setor vê com bons olhos que a lei consagre a irreversibilidade em termos do registro civil? Isto é, se esse diagnóstico é de tal forma certo e inavalável, então, se a pessoa requer a alteração do nome e do sexo registado, em princípio não o vai querer fazer mais tarde. Porque era só nesse domínio, quando o senhor também abordou aqui a questão da irreversibilidade do seu ponto de vista médico, mas o Partido Social Democrata, quando abordou, foi num sentido jurídico, isto é, do próprio, junto da própria conservatória. E o mesmo relativamente à questão da procriação.
Quando o diagnóstico está bem feito, sob o ponto de vista médico, de certeza, que é irreversível mesmo, só o diagnóstico, porque é uma coisa, como expliquei aquele caso, olha, trocaram de coisa e ficaram os dois juntos na mesma. Começaram com homem e mulher, acabaram em mulher e homem e ficaram juntos na mesma. Portanto, é uma força irreversível. Aquelas cabeças são mesmo do sexo oposto, não têm nada a ver. Portanto, a irreversibilidade também, em princípio, o assento de nascimento é irreversível. Posso lhe dizer que já fiz a três... Posso dizer que há coisas mais, talvez, irreversíveis, mas posso dizer que já fui a três casamentos pela Igreja de transexuais, que eu operei e que depois me convidaram para o casamento. Agora, o que eu realmente acho é que, não sei qual é a vantagem de estar escrito na lei que o processo é... qual vai ser o documento que prova que é irreversível? Eu também não percebo nada de leis, de medicina percebo. Agora, a irreversibilidade é um facto que está no diagnóstico, quer dizer, porque se não temos a certeza que é mesmo irreversível, eu não ia operá-lo, de certeza. Agora, é muito mais... A situação... Hã? Mas espera, mas aí é que está. É que aí tem uma outra coisa. E aí há uma outra coisa que... e que se vê mais... já não está cá, no Bloco de Esquerda, que é as fontes de informação, para onde foram colher informações para fazer os projetos de leis, etc. O que acontece é que temos umas tantas pessoas muito ativistas que andam há anos e anos e anos dizendo-se transexuais e exigindo ou querendo que seja feita uma lei ou uma coisa para mudarem de nome, de sexo, existe e tal, mesmo sem operação nenhuma. Ora bem, o que acontece é que essas pessoas andam há 20 anos ou mais, a dizer que não se submetem às consultas normais para fazer o diagnóstico da transexualidade, porque isso obriga, são demoradas, são 2 ou 3 anos ali naquela coisa e tal, e para não se submeterem a umas consultas que levam por norma, porque está lá escrito na tal Bíblia, 2 anos, e como estão esse tempo todo, quer dizer, andam há 20 anos a dizer que 2 anos que é tempo demais para irem para as consultas, para terem o diagnóstico. Portanto, eu duvido é que eles sejam mesmo, até talvez essas próprias pessoas duvidem da sua transexualidade, porque senão sujeitavam-se aos diagnósticos. Mas não, fogem do diagnóstico como o diabo da cruz. Portanto, essas pessoas fazem tudo, até dizem que querem despsiquiatrizar isto. Quer dizer, chega-se àquela coisa de dizer sou Napoleão, então pronto, vou ser recebido na Assembleia como imperador de França. Ou sou galinha.
Via com bons olhos.
Acho que é um pleonasmo.
Nesta fase do processo, estamos aqui com um problema que tem a ver com o seguinte. A formulação que o Governo nos refere de população de identidade de género e de diagnóstico e de relatório não é confortável para os conservadores. Nós não podemos pedir a um conservador que olhe para um diagnóstico e consiga aferir a sua credibilidade.
Ele não pode aferir nada porque não tem capacidade para aferir diagnósticos clínicos.
Lá está.
Tal como não tem juiz quando vão ao juiz.
Evidentemente. E, portanto, nesse sentido... temos que construir aqui uma formulação que permita ao conservador ter todas as garantias que, de facto, aquele diagnóstico Exato. Vem de uma entidade, vamos chamar-lhe acreditada,
credível,
sem que isso
suponha
uma acreditação, teremos que pensar Exato. Na formulação. O senhor via com bons olhos que essa, vá lá, acreditação viesse dada pela Ordem dos Médicos. Isso é, há um... Isto é, enfim, estou aqui a pensar alto, mas acho também da discussão de ideias é que surge... a luz, feito um relatório de população de identidade de género e esse relatório é submetido à Ordem dos Médicos para pedido de cirurgia e que nessa altura fosse emitido um documento da própria Ordem e que de alguma forma venha acreditar aquele relatório.
É assim, isso é o que acontece neste momento, no fundo. Têm que meter o processo à ordem para as cirurgias. Porque nas questões lá da ordem está especificado que as cirurgias só com a autorização da ordem. Porque não é uma cirurgia de uma coisa que seja mal no corpo. É um corpo que está normal e vamos alterá-lo. E, portanto, entra lá nas questões deontológicas e dá isso para a cirurgia, até que não seja modificado. Nada é definitivo, nem as leis. Faz-se uma lei e amanhã muda-se. Quantas já foram mudadas, e isso da ordem dos médicos também pode muito bem ser mudado. Até 95 não era permitida a cirurgia dos transexuais. A partir de 95 modificou-se e começou a autorizar-se. Agora, para dizer tem que ficar na lei, que tem que ser a ordem dos médicos, eu faço parte dessa comissão da ordem. Mas não vejo assim uma obrigatoriedade, digamos, de fazer isso. Quer dizer, pelas questões deontológicas, tem que ser a ordem a aprovar as cirurgias, tudo bem. Agora, o diagnóstico, desde que façamos a tal lista que o conservador pode consultar, internet, e dizer, deixa cá ver, aí está, deixa-me cá ver se não foi feito em casa ou no computador. Manda uma coisa para lá e a pessoa diz sim senhor, ou manda um mail para essa organização que a gente está em embrião, e ele diz sim senhor, isso foi feito por fulano tal, ou para a própria pessoa que assina, que há de ser mais que uma assinatura, terá a assinatura do psiquiatra, do psicólogo, pelo menos essas duas. E quando têm duas assinaturas dessas, não quer dizer que seja só aquela equipa que fez, mas aquela equipa que mandou a outra e recebeu e fez. E portanto acho que desde que haja realmente essa entidade que é talvez uma forma de não arranjar e agora um pouco entrar nas danas da guerra. Pronto, mas isso. Que eu sei que, mas isso levanta outros problemas, sabe? Mas eu posso lhe.
Se tiver essas equipas, vão ser entidades privadas sem pode. Nenhuma regulamentação.
Os hospitais são do Estado, ou sem privados, são autorizados pelo Estado, ou a partir das equipas.
Pois, exato. Não, as equipas. Olha, a equipa de Coimbra, aquelas que havia inicialmente, que era a do Júlio de Matos, que ainda existe, embora está reduzida um pouco. A do Hospital Santa Maria, a dos hospitais da Universidade de Coimbra, eram hospitais de Estado, por isso simplesmente, mais nada. Do Porto, é uma equipa em São João, no Hospital São João, outra no Santo António, outra no Magalhães Lemos, que é um hospital só de psiquiatria. É claro que esses médicos que trabalham nesses hospitais, ou que trabalham nessas consultas, também podem ter o seu consultório privado, onde podem fazer as consultas da especialidade. Está a dizer do Júlio de Matos, que está um pouco reduzido, porque no Júlio de Matos estava a professora Catarina, estava a doutora Iris, estava o Pedro Freitas, teve em termos o Santinho Mendes, da parte endócrina, enfim, tiveram vários, que foram-se reformando, outra, e entretanto houve lá alterações na estrutura toda do Júlio de Matos, e acabou por estar lá a trabalhar ainda voluntariamente durante algum tempo, e é das pessoas que têm mais experiência também nestes casos, tal como o Pedro Freitas também, porque estavam nessa consulta. E acabaram por... A situação que têm agora é que vêm no seu consultório aos sábados, criaram lá uma consulta à borla para transexuais que não têm dinheiro para pagar, porque a maior parte deles não têm dinheiro. Às vezes têm dificuldade em vir, os que têm no Porto têm dificuldade em arranjar dinheiro para o transporte até Lisboa, para eles poderem ver e poder operar e mandar. E de maneira que mandam fotografias para o telemóvel, olha, estou assim, o que é que faço? Quando tem qualquer problema de cicatrização, qualquer coisa, é assim, porque não têm dinheiro para vir, porque não têm dificuldade de emprego, têm dificuldade de tudo. Se viessem aqui à Assembleia, tinham dificuldades lá em baixo, porque o nome não condiz com os documentos que têm. Se calhar tinha que lá ir alguém dizer, olha, esse está acima. Ontem vieram, pronto. Mas o que acontece é que essas pessoas muito ativistas são aquelas que não vão usar a lei. Todos esses, a maior parte desses ativistas. Estou a dizer, não eram esses, pronto. Pronto, eram outros. Mas, mas há alguns que não são. Pronto, que não vão. Não têm o diagnóstico e acabou. Portanto, não vão sequer usar isto. Agora, acho que é. Que, pronto, aquela, essa questão de estar na lei, que é a irreversibilidade. Bem, pois. Basta conhecê-los para saber que antes de que já querem é mudar. E se não fosse médico, quer dizer, pelo diagnóstico, se eu não tivesse a confiança de que fosse irreversível, era bastante mais perigoso do que um papel assinado, não é? Eles também foram registados com um sexo e um nome e depois, afinal, não é irreversível. Há uma lei que vai mudar isso. E antes de haver a lei, há o tribunal. E o próprio juiz também não é ele que está a fazer diagnóstico nenhum. Eu já fui a 14. Outra coisa no Bloco de Esquerda, por causa dessas informações, dessas tais pessoas que andam há 20 e tal anos a dizer que são transexuais e que estão perfeitamente fora da realidade, dizem que quase todos os processos são recusados na primeira instância, são dados. Eu já fui a 14 como testemunha e não houve nenhum que não fosse logo. Há mais dois em que eu não fui como testemunha, mas. Quando lá cheguei, a coisa que fui era explicar muito bem os juízes que saber qual era a situação, como era, como não era. Sim, senhor, já está. Houve um ou outro que mandaram à medicina legal para ver como é que estava o corpo todo e que é uma coisa um bocado constrangedora estarem ali a ver uma pessoa ponta a ponta, a tirar fotografias à brava, a fazer, pôr aquelas fotografias lá nos relatórios e não sei o quê, para ver se têm pênis, se não têm pênis, se têm assim, se têm assado. É um bocado. Mas alguns foram, pronto, e isso escondiam. Eu lhes dizia: olha, vão à vontade, porque isso resolve o problema completamente. Uma vez o relatório da medicina legal, não há juiz nenhum que possa contrariar, porque não há nenhuma entidade acima da medicina legal. E portanto, se ele diz que está assim, não podem arranjar outro perito para dizer que não é bem assim ou que está mal feito. Acho que a irreversibilidade é mais importante para mim do que para qualquer lei. Eu é que lhes faço aquilo e havia de ficar com a consciência um bocado complicada quando eles começassem a suicidar-se porque afinal não estava certo o diagnóstico. E quem faz o diagnóstico também não ficaria com a consciência muito limpa a dizer fiz o diagnóstico, aquilo errei e tal. Acho que é uma coisa muito, muito rebuscada demais para depois. Acho que é assim, não sei. E depois as outras coisas de pôr a experiência de vida e não sei o quê lá posto, isso faz parte do diagnóstico. Faz parte do diagnóstico, não tem qualquer interesse para ninguém que não fez a experiência de vida e depois foi como é que foi durante esse período. Ele está a ser observado pelos psiquiatras. O período mínimo de 2 anos é o que está estabelecido para um diagnóstico, mesmo que a pessoa no fim de 2 meses tenha quase a conta de certeza que eu tenho tem que ser constante durante 2 anos. E, portanto, só daí é que pode, então, avançar. E a experiência de vida pode ser feita durante esse período, já no fim, ou até depois. Mas é um período que é importante para o diagnóstico. Porque se na experiência de vida a coisa não for como é expectável, com o que vem de trás, o diagnóstico vai abaixo, imediatamente. E ele pode dizer, fez a experiência de vida, pois é, e o diagnóstico não fez. Mas aquela questão da certificação das equipas aconteceu-me, isto às vezes vem assim coisas que acontecem para esse propósito. Aconteceu-me há umas 3 semanas que apareceu-me um rapazinho. Por enquanto eu digo que é rapazinho porque ainda não tenho diagnóstico feito, que foi lá ter comigo. Eu vi na net, eu vi não sei quem foi lá ter. Vinha um envelope com um relatório e disse: eu tenho já aqui o relatório, psicóloga que fez e tal, se tem sexual, está aqui esta coisa. E eu disse, mas espera lá, mas já foi, mas é para quê? Ah, eu não vou ser para de cá, eu vou ser para fora. Ela já está a ver as clínicas só no Brasil ou em Espanha, para onde é que eu ia ir e tal. Era só para eu vir cá, mas para saber se conhece alguma clínica onde eu possa ir, ou tem algum contato, como está dentro disso, etc. E eu disse, espera lá, mas espera lá, mas dá cá o relato. Mas quando é que tu começaste com as consultas? Ah, foi em junho, em julho. E o relatório é de setembro. Ah, está bem. E é só da psicóloga. Ótimo, maravilha. É, depois vim a saber, essa psicóloga nem capacidade tem para aquilo, nem para muito mais coisas. É um desastre, é um perigo. É. Mas é claro que essa nunca passaria naquela fieira de que... Para já só ia com a assinatura dela, não é? E depois não tinha mais nada. Nem, nada, era, ela viu, achou que estava bem, fez o relatório, já estava a pôr-lhe a cabeça, vamos agora operar já isso fora, porque aí é complicado. Portanto, não é só no Irão, quer dizer, também cá também podia haver perigos, mas isso é que a gente tem que ficar aí, essa coisa do que vem de fora ser coisa, mas cá dentro também temos que realmente, e estamos a tratar disso, de fazer uma... já falei com vários colegas e acho que vamos tratar dessa coisa, de fazer uma coisa, porque na regulamentação da lei é só dizer a esta instituição assim, mais ou menos beneficente para o Estado, porque não vai ser remunerado coisa nenhuma, em que podem contactar e ver lá a lista das pessoas, pois isso em princípio, está a ser livre, mas eu agora estou a pensar que é melhor ter no registro, terem acesso com uma password para podermos lá pôr o nome do médico, o contacto e essa coisa toda, senão não faltará contactos a torto e a direito por toda a gente. E assim, ai, falta-me sempre o nome, o conservador pode realmente contactar diretamente a pessoa e não tem dúvida nenhuma. Tem aqueles dias para analisar o processo, se naquele dia mandar um mail, no dia seguinte tem lá o resultado. Ou para a própria organização, e a gente contacta com o respectivo e faz. Acho que
temos que terminar, tarde vai longa, mas creio que está tudo da tua parte, até porque faltam outros deputados neste momento, portanto. Também queria agradecer a.
Só dizer mais uma coisa que eu vi ontem, quando estava na internet a procurar coisas, uns comentários que havia na Portugal Gay ou uma coisa dessas assim, Portugal Gay PT, foi assim um site, não sei o que e tal, e depois tinha lá dos comentários que eu tinha feito para a agência Lusa, não sei o que, e depois desmontavam os meus comentários. Dizendo que eu que só tinha contacto com meia dúzia de poucos transexuais, portanto não sabia o que é que se passava, no fundo, e que ainda por cima eu dizia que era contra o que estava na era Benjamin, que por acaso até sou membro daquela organização. Portanto, ser membro da organização e estar a fazer uma coisa contra ela era a coisa mais anedótica. Mas chega-se a esse extremo, percebe? Chega-se a esse extremo de. Uma vez saiu um artigo aí foi na Opuscap, em que dizia que os doentes.